Colega vereadores, público presente, rádio ouvintes, boa noite. Terceira reunião ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Arinos, Estado de Minas Gerais. Concedo a palavra ao secretário para que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Lista de presença dos vereadores, a terceira reunião ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Arinos, Estado de Minas Gerais, realizado às 19 horas do quarto dia de março de 2024, em seu salão próprio, edifício da Municipalidade. Bertim Vargas.
Presente.
Leube Mexia.
Presente.
Dão Santana.
Presente.
Donizete Caldeira.
Presente.
Gilmar Vendedor.
Presente.
Jean do Crispim Santana. Presente. Noraldino Durães.
Presente.
Valdo Tora. William Professor.
Presente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo arinense, iniciamos nossos trabalhos. Concedo a palavra à secretária executiva para que faça a leitura de um texto bíblico e, em seguida, a leitura da ata anterior.
Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 24 ao 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras, Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levantaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo lá do precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Ata da segunda reunião ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Arinos, Estado de Minas Gerais. Às 19 horas do dia 26 de fevereiro de 2024, em seu salão próprio, foi realizada mais uma reunião ordinária desta Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Dão Santana e contando com a presença dos seguintes vereadores: Bertim Vargas, Cleuber Mexia, Donizete Caldeira, Gilmar Vendedor, Jean do Crispim Santana, Noraldino Durães, Valdo Tora e William Professor. Constatado o quórum, o presidente abriu a reunião com as seguintes palavras: havendo no regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo arinense, iniciamos nossos trabalhos. Foi lido um texto bíblico e, em seguida, a ata anterior, que foi aprovada. Foi lido ofício de vereador 26/2024. O presidente levantou a reunião em sinal de pesar pelo falecimento dos senhores José Bom e Marciano da Sucã. Falaram sobre fato relevante os vereadores, discorrendo sobre Gilmar Vendedor, governo; William Professor, educação; Jean do Crispim Santana e Noraldino Durães, administração pública. Falaram sobre assunto de interesse geral os vereadores Cleuber Mexia, William Professor, Bertim Vargas, Donizete Caldeira, Valdo Tora, Jean do Crispim Santana e Noraldino Durães. Terminada a primeira parte, iniciou-se a segunda com as comunicações da presidência. Passando-se para a ordem do dia, foram aprovados por unanimidade o projeto de lei 48/2023 e o decreto legislativo número 2/2023. Terminada a segunda parte, iniciou-se a terceira, usando a palavra os vereadores Donizete Caldeira, Bertin Vargas, Noraldino Durães, Geando Crispim Santana, Valdo Tora e William Professor. Não havendo nada mais a se tratar, o presidente encerrou a reunião às 20h49 e eu, secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida, se for aprovada, será assinada. Plenário Francisco Fernandes Valadares, 26 de fevereiro de 2024.
Efetuada a leitura, considera aprovada a ata anterior. Concedo a palavra à secretária executiva para que faça a leitura de correspondências incluída no expediente.
Ofício de vereador número 27. Excelentíssimo senhor prefeito Marcílio Alisson Fonseca de Almeida, com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de vossa excelência reiterar ofícios anteriores, solicitando conclusão do asfalto da rua Tiradentes no distrito de Vila Bom Jesus, bem como a construção dos meios fios das ruas onde foram feitos os asfaltos. Informa vossa excelência que a população está cobrando a conclusão do asfalto na referida rua, bem como a construção dos meios fios nas ruas asfaltadas, para evitar que o asfalto seja danificado. Certo da atenção de vossa excelência, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, vereador Valdo Tora. Ofício de vereador número 29. Com meus cordiais cumprimentos, senhor diretor Elias Rodrigues de Oliveira Filho, diretor do IFNMG Campos Arinos. Com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de vossa senhoria solicitar que seja possível realização de um curso sobre agricultura familiar no distrito de Sagarana. Informa a vossa senhoria que esse curso é de grande importância para todas as famílias, melhorando o conhecimento sobre agricultura, proporcionando o aumento da produção, bem como melhorando a renda familiar. Certo da atenção de vossa senhoria, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, vereador Donizete Caldeira. Ofício de vereador número 30. Excelentíssimo senhor prefeito Marcílio Alisson Fonseca de Almeida, com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de vossa excelência solicitar que seja feita a conclusão da limpeza com roçada, poda de árvores, recolhimento de entulhos em todos os bairros da nossa cidade, bem como no povoado de Morrinhos e nos distritos de Vila Bom Jesus e Sagarana. Informa vossa excelência que se faz necessário a conclusão da limpeza da nossa cidade, bem como dos distritos e povoado, uma vez que os moradores fizeram a limpeza dos lotes, colocando o lixo para fora, e o poder público não fez o recolhimento em todas as ruas, causando um aspecto ruim e servindo de acúmulo de animais nocivos. Certo da atenção de vossa excelência, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, vereador Geando Crispim Santana. Ofício de gabinete número 18/2024. A sua excelência, o senhor Éder Santana Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Arinos. Assunto: indicação de novo líder de governo. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste comunicar a vossa excelência e aos dignos membros desta honrosa Casa Legislativa que o Poder Executivo Municipal tem a satisfação de apresentar o vereador Gilmar Ferreira da Silva como novo líder de governo junto à Câmara Municipal de Arinos a partir desta data. A nomeação do vereador para essa função estratégica reforça o compromisso do Executivo com a colaboração e o diálogo construtivo entre os poderes, visando sempre o bem-estar e o progresso de nossa comunidade. Acreditamos que sua experiência, competência e dedicação serão fundamentais para fortalecer os laços entre o Legislativo e o Executivo, promovendo uma gestão eficiente e transparente em prol dos interesses da nossa população de Arinos. Na oportunidade, renovo os votos de estima e apreço e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Marcílio Alisson Fonseca de Almeida, Prefeito Municipal.
Concedo a palavra para falar sobre fato relevante aos vereadores Gilmar Vendedor, liderança do governo e administração.
Senhor presidente, público aqui presente, boa noite. E vocês que nos ouvem através das mídias, gostaria de cumprimentar aqui também o pessoal do CRAS, pessoal da assistência social, os educadores aqui presentes, também a Nilcim, que saiu lá do Morrinhos, né, Nilcim? Para vir prestigiar a reunião, o CREL, em nome dele, toda a equipe da epidemiologia, nosso amigo Bujão. Senhor presidente, gostaria, nessa noite, de agradecer meu colega vereador Noraldino, que enquanto esteve à frente da liderança do governo, fez um excelente trabalho, e te agradecer, Noraldino, por tudo que você fez, não só para o governo, mas para a população arinense, também na defesa de um governo esse que tenta dar qualidade de vida aos nossos habitantes. Gostaria de te agradecer imensamente e dizer que me sinto muito honroso de estar entrando no seu lugar, porque sei o quanto foi difícil para você, sei o quanto é difícil estar nesse cargo, que é a liderança do governo. Mas também sei que é um trabalho árduo, sei que a gente tem que ter muita habilidade aqui nessa casa, sei que você teve, e espero que faça pelo menos um terço do que você fez. Assim, estará bem representado tanto nossa população como nosso governo. Também não poderia deixar de parabenizar o pessoal da cultura, o Matheus Felipe, o Ricardo Chimba, toda a equipe da cultura, que vem fazendo um grande trabalho, grandes festas, valorizando nossos artistas regionais, né, não contratando ninguém de fora. E, graças a Deus, foi muito bem, foi um sucesso. Parabéns, Matheus e equipe. Também gostaria de agradecer muito a Deus por esse momento e pedir em nome de toda a população arinense, né, que nos livre dessa praga que está tendo aí, como a dengue, que está atacando muitos lares. E hoje eu estive no hospital, eram mais de 200 pessoas. Então, por isso, eu peço encarecidamente aos moradores, tome conta do seu quintal, porque o poder público vai fazer a parte dele, já está fazendo. O pessoal da equipe aí, do nosso amigo William, está incansável no combate, está trabalhando dia e noite para poder combater essa praga, mas não é fácil. Se os moradores não colaborar, não ajudar, não também limpar os seus quintais, tirar as águas de muitas vasilhas que fica acumulada, até aquela água lá da geladeira, onde a gente sempre acaba esquecendo, a gente vai passar por um momento difícil. Então, peço a todos que colaborem, não com a administração, mas sim com a sua saúde, com a saúde do seu vizinho, seu filho, enfim, com a saúde de todos. Então, presidente, gostaria mais uma vez de agradecer o prefeito Marcílio e toda a sua equipe pela confiança, por me escalar como mais um jogador desse time aqui da liderança do governo. O momento é só. Muito obrigado, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Cleube Michirra, administração pública e apreensão de animais.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, cumprimentar também todos os radio ouvintes que hoje graças a Deus, está podendo nos escutar. Depois que foi resolvido os problemas internos aqui da casa, a rádio já está transmitindo novamente as nossas reuniões. Isso é muito importantíssimo. E a comunidade, colega presidente, pede também que possa dar continuidade no Facebook. É importantíssimo que dê continuidade para estar mostrando aqui também o trabalho da casa e mostrando as cobranças do dia a dia. Queria aqui nessa minha primeira oportunidade também relatar a respeito da dengue aqui na nossa cidade. Infelizmente a gente não queria estar aqui cobrando ou estar aqui falando várias e várias reuniões sobre o caos que está aqui na nossa cidade. Também estive ali no hospital agora à tarde, tinha tantas pessoas lá sentadas que até as cadeiras, infelizmente, não estavam dando para tantas pessoas ali esperando para consultar, e todas as pessoas relatando ali que estavam sentindo dores, que a maioria era caso de dengue. Fora aquelas pessoas, colega vereador Jean, que fazem ali os testes particulares para ver realmente que está. Então, aqui hoje, infelizmente, mais outra reunião, a gente está aqui cobrando novamente que possa o poder público, juntamente com a sociedade, fazer uma varredura aqui na nossa cidade. Tem que conscientizar mais a comunidade, como conscientizar mais a população, e o poder público vai ter que agir mais energicamente nesse caso aí de dengue, porque todos os lugares que a gente vai, a gente encontra pessoas que estão sofrendo aí com a dengue. Então, isso é, a gente tem que olhar realmente, fazer, cobrar aqui da população, mas também, principalmente, cobrar que o poder público age ativamente para botar um fim na dengue aqui na nossa cidade, porque está um caos aqui, infelizmente a gente tem que estar falando aqui. Hora nenhuma eu culpo os meninos que trabalham ali no dia a dia. Eu sei que eles fazem seu trabalho ali com bastante presteza, trabalhando de casa em casa, mas vão ter que agir juntamente com o poder público, fazer uma nova ação aí para estar fazendo essas visitas de casa em casa, conscientizando novamente, porque infelizmente a situação da dengue aqui na nossa cidade virou uma pandemia. Então nós temos que resolver urgentemente aqui na nossa cidade e esquecer que no Brasil todo está acontecendo. A gente tem que fazer a nossa parte aqui para resolver essa situação em definitivo. Também não poderia deixar aqui de falar, essa semana fui procurado por um rapaz que foi ali, teve seu animal apreendido ali pela prefeitura, aonde levou ali para o local ali que se diz que é adequado, mas infelizmente ele não é adequado, porque ele não tem um médico veterinário ali acompanhando o dia a dia aqueles animais. Tem animais ali que pode estar com anemia, os outros não. Então, apreendendo esses cavalos das pessoas, ou vacas, ou o que for, e colocando lá e deixando. O rapaz até postou em vários grupos, eu tenho certeza que a maioria viu o maus tratos que estava o animal dele, que veio até a falecer esse animal, porque infelizmente eles estão aprendendo, mas não estão cuidando. E é parte da pessoa que aprende esses cavalos ter o cuidado necessário. Se não, vai acontecer o que aconteceu com ele, ele vai perder seu animal. Infelizmente, ele me relatou que até ali no fundo ali, onde ele faz divisa com alguns órgãos da prefeitura ali, não tem cerca para estar ali realmente olhando essa situação. Então, infelizmente, ele perdeu seu animal, chegou ali, tirou as fotos, a situação é precária mesmo, e onde a gente tem que relatar, que a gente não sabe o porquê, mas a prefeitura também tem um contrato com o pai do secretário de agropecuária. E isso é improbidade, isso não pode aceitar, porque, infelizmente, não tem como acontecer isso no poder público, onde o secretário paga o pai, a prefeitura contrata o pai do secretário para fazer esse serviço. Então, a gente tem que estar olhando isso aí com mais carinho, com mais presteza, e passando realmente para a sociedade, que é uma administração que preza pela clareza. Muito obrigado, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Jean do Crispim Santana. Aniversário da cidade, estradas rurais, segurança pública e anúncio das obras.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, boa noite a todos. Quero aqui estender também meu boa noite a toda a comunidade rural, os radio-ouvintes, onde hoje novamente nossas reuniões estão sendo transmitidas pela rádio. Então, onde nós temos aqui um público, mais de 5 mil pessoas que nos assistem aí pela transmissão da Rádio Veredas. Quero mandar um abraço ali ao pessoal de Brasília, que está sempre atenado, até ali alguns moradores aqui da cidade de Arinos, que hoje se habitam em Belo Horizonte, têm o costume de ouvir essa reunião dessa casa aqui de vereadores. E hoje eu inicio minha fala aqui, senhor presidente, colega vereadores, público presente, parabenizar todo arinense ali pela comemoração aqui da nossa cidade, 61 anos, quero agradecer todos que contribuíram desde o seu primeiro ano de emancipação dessa cidade, que tem seu valor, que contribuiu. Então, desde o primeiro prefeito até o prefeito hoje, que está na atualidade, eu parabenizo a todos que contribuíram. Essa casa de vereadores aqui, cada um passou aqui, pôde contribuir, como essa legislatura aqui também está contribuindo e muito para trazer os investimentos, desenvolvimento aqui da nossa cidade. Então, deixo aqui meus parabéns a todos e enfatizar aqui, parabenizar a todos os moradores, porque essa cidade aqui é uma cidade acolhedora, uma cidade que todo mundo, todo turista vem aqui e está elogiando a cidade. Então, a gente tem que parabenizar nosso município e que a gente tem que estar mais atento, trabalhar para o desenvolvimento dessa cidade, para desenvolver mais e mais ainda. Então, parabéns a todos envolvidos desde seu primeiro ano de emancipação. E seguindo aqui, senhor presidente, na fala ali do senhor prefeito ali da comemoração do aniversário da cidade, foi um tema que foi enfatizado pelo senhor prefeito e não poderia de não estar sendo, que é a questão da dengue. Porque o registro num dia é registrar mais de 200 casos de dengue, então a gente tem que colocar o nosso questionamento, ver aonde está tendo as falhas, para a gente tentar corrigir, porque as famílias estão sofrendo com isso. O hospital não está suportando ali atender os pacientes ali que chegam com casos de dengue. Então a gente tem que montar uma equipe de estratégia, tem que parar com essa parte de polarização de político contra ou a favor. Eu acho que hoje nós somos o único time, a gente tem que defender a saúde pública do nosso município, que está numa calamidade na questão da dengue. A gente hoje não pode citar culpado se é a administração, se é os moradores. O que a gente pode detectar aqui é que a dengue existe aqui no nosso município, é mais de 200 casos. E como que nós vamos resolver essa situação? Eu acho que tem que ter iniciativa da Casa de Vereadores, do prefeito, dos secretários, de todos envolvidos, da população. E isso não está acontecendo. Até quando a gente vai tentar resolver esse problema? Porque jogar responsabilidade para um e para outro, tem certeza que nós não vamos resolver a questão da dengue. Então, cada um tem que assumir sua responsabilidade, discutir, para a gente tentar resolver os problemas da cidade de Arinos. Outra questão também, senhor presidente, eu quero aqui também destacar aqui o patrulhamento das nossas estradas rurais. Não é de hoje que esse vereador cobra aqui o patrulhamento mal feito que está ocorrendo nas nossas estradas. E isso é prova que eu falo a estrada hoje, que dá acesso às pedrinhas, o ônibus dos transportes escolares não pôde rodar. Por quê? Fizeram um patrulhamento mal feito semana passada, foi combinado com os paulistas, ele cedeu o cascalho, mas a prefeitura não quis ir lá retirar o cascalho, só pegou a terra, jogou para cima da pista, e o que ocasionou? Choveu, virou atoleiro. E aí? É dinheiro público jogado fora, porque vocês vão ter a Secretaria de Obras, vamos ter que voltar lá novamente para consertar o erro. E aí? Cadê o dinheiro do povo que está indo para o ralo? Que isso não é explicado. Então é isso aqui, quando o vereador traz as ações aqui para que seja bem feito, só para concluir, não é pedido do vereador, é a população que está clamando isso aqui, porque hoje o ônibus não rodou por causa da falta do patrulhamento correto. Então, muito obrigado, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador William Professor, aniversário de Arinos.
Senhor presidente, nobres vereadores, servidores da casa, público presente, a todos os radiovintes, a toda a população aninense, uma boa noite. Gostaria aqui de iniciar minhas falas parabenizando Arinos pelos seus 61 anos e em nome de Joaquim Santana, quero aqui cumprimentar a todos homens, mulheres, famílias que fizeram a história de Arinos, uma história belíssima e uma história que eu tenho certeza que cada ano vai melhorar, vai aumentar e vai progredir mais. Parabéns Arinos e parabéns a todos os arinenses. Gostaria aqui também de cumprimentar e parabenizar a equipe do Azulão Esporte Clube, que foi campeão da Taça Verão, tricampeão da Taça Verão consecutivo. E quando eu pontuo aqui uma equipe amadora da nossa cidade, para os senhores e as senhoras que estão me ouvindo em casa atentamente, às vezes pode parecer em vão, mas uma equipe de futebol amador, como todo esporte, tem uma sua grande relevância. E o Azulão Esporte Clube, desde 1975, criado pelo finado Zezinho do Azulão, que tem um respeito de todos os arinenses, hoje, como todas as equipes de Arinos, passa grande dificuldade. E eu já explanei inúmeras situações nessa casa e a minha voz não foi ouvida até o momento. O Azulão, como a todas as equipes, de forma amadora, nós não temos condições nenhuma de seguir adiante. Cleubio Michir aqui, que ajuda no esporte, também é uma pessoa atuante. Vereador Gilmar, vendedor. Vereador Valdo Tora, que tem seu filho, é uma pessoa que ajuda bastante esporte. Sabe o que eu estou falando aqui? Vereador Dom Santana também tem sua participação, sabe o que nós estamos falando. Então, hoje, está praticamente insuportável mexer com a equipe amadora. O atleta precisa de uma chuteira, você não tem recurso próprio. Então, 5, 6 pessoas ali, amigos que se juntam e dificilmente ficam 1, 2 anos, porque são pais de família. E vai tirando do bolso, vai tirando do bolso, chega um momento que tem que desistir. Né? Então, peço novamente o poder executivo em nome do Marcílio, que tome providências a respeito disso. Se o problema é o vereador William Professor, eu afasto tranquilamente do Azulão, mas nós precisamos de ajuda. O Azulão, o Alfa, o Crispim Santana, o Campinense, senão o futebol aqui vai acabar na nossa cidade. Então, quero cumprimentar e parabenizar também a arbitragem, que fez uma arbitragem de excelência na final, onde o Azulão conseguiu sair campeão, merecidamente, mas a arbitragem de muitas outras vezes que a gente já criticou, dessa vez foi correta nas suas ações, fez o que tinha que ser feito e saiu vencedor a melhor equipe no meu entendimento. Né? Gostaria que também, senhor presidente e todos os moradores de Arinos, entrar em inúmeros assuntos aqui nessa noite, inúmeros assuntos necessários para o melhor desenvolvimento do nosso município. Um exemplo, a respeito lá da comemoração no dia 1º de março, na quadra de esportes. Da mesma forma que em inúmeras situações aqui, vereadores e população aninense, eu cobrei uma exigência da secretária de Educação, vem agora de forma respeitosa falar que ela fez assertivamente de ouvir a comunidade escolar e ouvir essa casa. Porque nós moramos numa cidade hoje muito quente e colocar esses alunos para perfilarem durante a cidade no horário que sempre foi feito e chegando lá somente passando em frente da prefeitura, isso era cansativo para os alunos, cansativo para os servidores e de forma nenhuma toda a população aproveitava. Como foi feito lá, ouvindo
o que a classe da educação queria, ações lá de todas as escolas em nome da Major e João Gontijo, foi muito belíssimo as apresentações das escolas. Aquilo ali que a população espera, o que é apresentado nas escolas, levado para fora, né? E parabenizando novamente a secretária pela sua iniciativa correta. Então, da mesma forma que cobramos, exigimos inúmeras situações, na hora de elogiar, este vereador tem humildade, independente de situação ou oposição, e sempre me posicionarei dessa forma. Quero agradecer também inúmeras mensagens que recebi de elogios, de parabenizações pelo meu trabalho frente a essa casa. Agradeço realmente, espero melhorar cada dia mais, não somos sabedores de tudo, aprendo dia após dia, somente para terminar meu pensamento, senhor presidente, com vereadores que passaram por aqui, que fizeram história aqui, vereadores que estão aqui, que têm mandatos, muito mandatos a mais do que eu, e sabem o dia a dia dessa casa. E eu tenho certeza que, da forma educada, da forma simples, vamos fazer o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Noraldino Durães, Administração Pública.
Nobres vereadores, pouco presente, secretaria aqui social, vendo muitos servidores, é um prazer receber vocês aqui na casa do povo, né? Ednei, pastora Selma, Marlene, quem está ali atrás, gente? A Vaninha, né? Soninha e Milena do Conselho, né? Meu amigo Taquinha aqui presente, Marilene, Consolação, enfim, meu amigo de Sim ali, o nosso prefeito do Morrinhos, né? Enfim, todos os que presentes, não vamos estender muito, mas os radiovintes principalmente, que nos ouvem da sua casa, uma boa noite. Pessoal, eu fiquei muito lisonjeado com as palavras de Gilmazinho, eu tenho certeza que o posto de líder de governo é uma responsabilidade muito grande, Gilmazinho, mas eu sei que está em boas mãos, e eu reconheço que meu tempo é bem limitado, né, Milena? Nós encontramos na Balsa do São Francisco, então essa correria é o norte de Minas, e sempre que eu tento conciliar, e nós usamos o bom senso de passar esse bastão para meu amigo, o vereador Gilmar. Eu tenho certeza que está em boas mãos, meu amigo. Que Deus possa te abençoar e você está conduzindo essa pasta. Pessoal, como todos bem sabem, Arinos completou 61 anos de idade. Eu creio que são poucos aqui, ou quase ninguém tem 61 anos, né? E no decorrer dessa história, foi muita gente que se passou, né, Chim? Você que gosta de historiador, sabe muito bem, que fez parte desse contexto, da história, construiu Arinos num tempo muito difícil, e todos foram construindo um degrauzinho para que Arinos tomasse um patamar que está. E o que me orgulha muito é saber que hoje, na minha geração, eu posso contribuir com tudo isso que vem acontecendo, o progresso da nossa cidade. Eu vivi tempos de desemprego, eu vivi tempos que chegava aqui, não tinha os filhos, já estudava, já pensando terminar o terceiro ano para ir embora. Essa é uma realidade. E hoje nós vivemos tempos que nossos filhos estão voltando. Mas isso, muitos falam que qualquer um que tivesse Arinos estaria acontecendo isso, e não é realidade. Se nós não tivéssemos um gestor que realmente trabalha, que tem entrado em todo lugar, nós temos um orgulho, gente, de nosso prefeito chegar em qualquer lugar, ou que seja no Senado, ou que seja na Câmara, ou qualquer lugar, ou esfera do governo, ele tem voz, ele tem moral suficiente, ele tem oratória para chegar e nos representar com dignidade. Então, Arinos hoje está com um gestor de excelência, um menino que saiu para estudar fora, passou uma experiência fora e hoje vive compartilhando seus tempos de experiência com a nossa cidade. Então, a gente é de reconhecer que tem muitas coisas que tem que melhorar, muitas coisas que tem para ser feito, mas a escadinha está sendo construída e a vontade de trabalhar nunca vai fazer parte dessa gestão, tanto do nosso prefeito como dos secretariados e funcionários que faz parte dessa engrenagem. E se tem uma secretaria, vocês aqui que representam o social hoje, que me orgulha, é o social. A social identifica comigo. Minha mãe, se fosse contar aquelas histórias, ela viveu o social a vida dela toda. É aquela que pegava uma pessoa doente, levava para casa, cuidava e devolvia para sua casa. Então, eu estou aqui, é resultado de oração, é resultado de Deus, agir de Deus. E eu tenho certeza que o meu chamado está sendo construído com dignidade e representando muito bem o social da minha mãe, que tanto colaborou com as pessoas, às vezes oculta, às vezes a gestão da época nem sabia do que estava acontecendo, mas fazendo para o bem do povo. E eu tenho certeza que o social de hoje tem trabalhado para isso, de forma mais organizada, e é melhorando a cada dia para que a nossa assistência seja cada vez maior, principalmente para os mais favorecidos. Tá? Da próxima eu vou dar continuidade aí. Obrigado.
Conceda a palavra aos vereadores para falar de assunto de interesse geral.
Conceda a palavra, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Bertim Vargas.
Senhor presidente, colegas vereadores, povo presente, rádio ouvintes, graças a Deus hoje. Parabéns aí, senhor presidente, pela luta para voltar a ser radiada a nossa reunião. As cobranças são muitas e muito bem, viu, vereador Jean? Muito bom. São muitas gentes que nos ouve e aí aumenta as cobranças. E eu não posso deixar de falar aqui hoje um pessoal que me procuraram, morador lá do Piratinga. Não estão suportando mais o sofrimento da passagem lá, que o dia que chove é um desespero. O pai fica preocupado com os alunos e a dificuldade está imensa. Eu falei, olha, a única coisa que eu posso fazer é dar o recado, porque se eu pudesse ir lá colocar umas pedras e resolver o problema, o que eu pudesse fazer eu fazia, mas eu não posso fazer isso. Aí eles me entenderam que realmente tem que pedir para todos os colegas empenhar nessa situação. E também quero aqui agradecer os ouvintes lá do Santa Maria 1, Santa Maria 2, são muitos que ficam ouvindo a reunião nossa lá. E também o senhor Nedino, ele tem uma vontade muito grande de vir aqui assistir a reunião, mas por enquanto eu não sei por qual motivo que ele não pôde vir.
Concede uma parte nessa questão da Santa Maria, vereador Bertinho?
Concedo sim.
Só para aqui também dar um abraço no seu Nedinho, todos ali da região, e também aproveitar a oportunidade aqui e pedir ao secretário de obras ali para dar uma olhada urgentemente nessas estradas, porque essas grotas aí, elas estão impossibilitando a passagem de carro pequeno, tá um caos mesmo essas estradas, principalmente as grotas, que ele pudesse dando uma olhada aí para atender esses dois assentamentos aí e o pessoal da região, da fazenda aí, que está sofrendo bastante com essas estradas, principalmente as grotas. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Obrigado. Também, eu quero falar um pouquinho, senhor presidente, sobre a dengue. Realmente, as cobranças são muitas, a dificuldade é grande, mas tem que dividir essa responsabilidade com todo mundo, porque quando as pessoas estão lá passando mal no hospital, é um desespero. E a responsabilidade não é só do morador que tem que limpar. O poder público precisa ir até lá, porque recebe IPTU, recebe muita coisa. Então, eu acredito que não tem que culpar fulano e cicrano, não. A situação é terrível para todo mundo. E nós precisamos de ajudar.
Concede uma parte, vereador?
Concede.
Uma questão da situação da dengue, vereador Bertinho, um ponto que a gente pode citar aqui, não é de hoje que a gente cobra da atual administração, desde o primeiro dia do mandato do senhor prefeito Marcílio, a questão da Secretaria de Obra, foi a questão da limpeza da cidade, que até hoje a gente pode falar aqui com propriedade, sempre começa a limpeza da cidade, a gente está falando que não está fazendo a limpeza, mas sempre começa a limpeza e não conclui. Crispim Santana, eu posso ser prova ali, porque o senhor Vivi começa muito bem a limpeza ali, eu não sei o que, que acontece, ele está 2, 3 dias ali começando a fazer a limpeza, um trabalho bem feito, ele recebe ordem, não sei de quem, para retirar os maquinários de lá e deixar o resto das ruas sem fazer a limpeza. Isso aí ocasiona na falta de limpeza e dengue é questão de sujeira. Então, isso aí é da parte que está acúmulo de dengue aí. Obrigado pela parte,
vereador. Obrigado, vereador. Eu realmente acho difícil, porque passei por essa situação. Eu ajudei nesses casos. Quando a coisa está preta, todo mundo tem que participar para resolver. Não é culpar, achar culpado fulano e cicrano, não. É ver por que está dando errado desse jeito. Porque não é porque Brasília está todo mundo doente de dengue, porque São Paulo também está. Aí nós temos que cuidar de nós, do pessoal, porque amanhece o dia na porta da gente, pessoas cobrando. Bertinho, por que você não pede? Por que você não fala? Por que você... Uai, como fazer como? A única coisa que tem que fazer é trabalhar muito, limpar a casa, limpar a rua e fazer alguma coisa, né? Porque... do jeito que é, vai. Por enquanto é só, senhor presidente. Obrigado.
Pela outra, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Donizete Caldeira.
Senhor presidente, colega vereador, funcionário da casa, o presente, aqui em nome da nossa secretária de Assuntos Sociais, eu quero cumprimentar todas as senhoras, os senhores que estão aqui, as crianças e demais pessoas. A nossa amiga... senhora Creuza, Alex Sagarana, aqui marcando presença. Eu quero aqui falar, senhor presidente, sobre a questão da saúde do nosso município. Muitas vezes alguém critica, né? Tem que falar mesmo. Mas é preciso fazer uma crítica construtiva. Hoje eu estive no hospital, eu fiquei lá mais ou menos uma hora de prazo. Eu nunca vi até hoje... eu tenho 6 mandatos de vereador aqui em Arias, como vocês sabem. Eu nunca vi tanta gente na Araldina, igual vem aqui no hospital hoje. Eu fiquei assim, achando estranho, sabe, a quantidade de gente. E percebi que mais ou menos 70% daquele povo é tudo gente de fora. É gente do Nordeste, região dessas empresas. Hoje é direito de todo cidadão, nós sabemos disso, né? Conseguir tratar da saúde em qualquer município, qualquer canto desse país. Mas eu percebo também, senhor presidente, que Arinos parece que não está preparado para receber tanta gente. E quero até parabenizar aqui de coração o secretário de saúde, o William, e também a Beth, a diretora do hospital, pelo carinho que eu vi com o povo lá. Gente entrando e saindo, isso, aquela educação com o pessoal, os médicos. Os funcionários, muito educados e cuidando do povo direitinho. A gente percebe que eles estavam fazendo ali o máximo, porque não dá conta de atender uma demanda desse tamanho. É mesmo chegar um enchente, mesmo que eu ponha um pouquinho de água e cai 100 milímetros de chuva lá na cabeceira e desce um enchente aí. Hoje eu vi um enchente ali, de pessoas. Então a gente tem pena, porque sabem que não é fácil, qualquer tipo de doença. E dengue não é doença tão perigosa, mas é perigosa. Se não cuidar direitinho, vai a óbito. Então, o que que eu vou falar aqui? Eu falei na reunião passada, Quem não comprou o Facebook não viu a gente falando aqui. Eu falei que isso é responsabilidade do município, da Secretaria de Saúde. É sim. Mas também de todos nós, cada morador da cidade, preocupar em olhar seu quintal, ver como é que está, essas condições, porque
falar as coisas que é fácil, mas vai averiguar aí a cidade toda, de casa em casa, se não tem muitos lotes sujos, às vezes até largados, a pessoa mudou e não tem ninguém zelando, quem fica lá, né, cheio de mosquitos, saindo aí e atacando as pessoas por fora. Outra coisa, nós estamos na beira de uma vereda, muito bonita, né? E um ano chuvoso, graças ao bom chuva igual está esse, é lógico que vai crescer esse índice de mosquito da dengue, não tem dúvida disso. Então eu vejo assim que a coisa não é fácil, todos nós temos que cuidar mesmo, temos que falar, e vamos estar sempre apegando com Deus, né, para que esses mosquitos sossegam, porque realmente está aumentando muito o fogo da dengue, né, Gilmar? É uma coisa complicada. Quero falar também dos animais na rua. Eu já falei várias vezes, já fui até a polícia aqui da cidade, o policiamento, já falei com um rapaz que mexe com esses animais, que pega os animais aí, bota no caminhãozinho e leva para os currais. Sagarana está na hora de acontecer morte ali, com aqueles idosos. A tropa é enorme lá, é gado, né, cavalos, e isso é todo ano. O pessoal está criando os animais dentro, lá na área do distrito de Sagarana. Que os responsáveis desses animais, né, tivessem consciência, retirassem os animais da rua. Ontem mesmo lá, um rapaz de moto, um carro montou em cima dele, quase que arrebenta ele todinho. Esse dia vai bater um carro, um animal na rua. Né? Então essa pessoa que é de Arinos, que já vocês sabem quem é ele, que procure lá conscientizar essas pessoas para retirar os animais da rua. Não estou dizendo para prender os animais, mas conscientizar para ver se retira, porque está demais, não está tendo mais jeito. Entendeu, Bertinho? A coisa está séria. Então, resumindo essa parte, é só parabenizar nosso prefeito Marcílio, né, mais uma vez, o secretário de saúde William e a Bé, diretor hospital, pela saúde. Que eu, dos anos que eu estou aqui, eu vejo o crescimento da saúde em nosso município. Está de parabéns, sim, a secretária de obra e todos, e toda a equipe que acompanha o secretário, ou seja, faz parte desse governo.
Da palavra, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Noraldino Durães.
Estendendo a questão aqui dos animais soltos, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou o autor, e quem chega em mim, eu sou o autor para apreensão de animais na zona urbana. Gente, quem lembra, quem conhece Arino sabe, era um caos. Teve um dia que eu saí na rua, contei 30 cavalos na rua. Tava realmente um bang-bang, um lugar de cowboy, tava verdadeiramente uma fazenda. Agora, eu não aceito generalizar as coisas. Porque, de fato, eu defendo, e a maioria aqui dos vereadores, com o consenso que a maioria aqui votou em favor da apreensão de animais. E tem que prender mesmo. E quem está com seus animais aí nas chacras, aos arredores, toma cuidado, porque se chegar na cidade, vai prender mesmo, porque a lei vai amparar. Agora, Marcelo, você sabe muito bem a dificuldade que foi para nós encontrarmos alguém para fazer esse recolhimento dos animais. A luta que foi, ninguém queria, porque era ameaçado por dono de cavalo. Então, o único que topou está fazendo o seu trabalho. Agora, não dá para tirar uma conclusão se esse cavalo já veio com um problema, entendeu? Culpar o responsável lá talvez seja muito simples. Então, tem que ser averiguado melhor a situação.
Concedo uma parte, vereador?
Sim.
A gente acha engraçado, porque quando nós pegamos aqui o governo... Era cavalo, gado, galinha, porco, no meio da rua. Eu nunca topei esses que reclamam hoje para reclamar. E lugar de cavalo é em fazenda, é preso e não dentro da cidade. Eu jamais vou defender uma coisa errada. Por quê? Cavalo tem que ser onde possa criar. Agora, eu chegar aqui nessa casa,
para me defender o errado. Que cavalo está morrendo porque foi isso que foi preso. Eu fico com dó dos animais. A gente não pode querer que aconteça nada de ruim com o animal. Principalmente o animal dos outros. Só que cidade não é lugar para se criar cavalo. Muito obrigado pela parte.
Então, ô Gilmar, então vamos conscientizar, gente. Quem tem seus animais, cidade não foi feito para criar animais. Para você cuidar do seu bichinho de estimação, fica lá, guarda lá, toma cuidado, você que ama. Então, está fora de cogitação, porque problemas antepassados aconteciam demais e ninguém teve a coragem de enfrentar. Essa gestão teve coragem de enfrentar o problema. Porque ninguém tinha coragem de tirar, porque era ameaçado, era disso, daquilo. Agora nós enfrentamos e resolvemos. 98% da população apoia essa ação, vereadores. Apoia essa ação. Um ou dois é que reclama. Por quê? Porque está sendo beneficiado. Tinha vaca aí que dava uns 20, 30 litros de leite. A bicha chegava a andar com as pernas abertas. Então, agora, se pegar, vai ser preso mesmo. E com aval da maioria dos vereadores aqui. Então, nós temos que ter responsabilidade da cidade. É nós é que cuidamos da cidade. Então, nós não vamos deixar a cidade nossa bagunçada, não. Queria aqui também agradecer todos os organizadores, a Secretaria de Educação, todos que organizaram aí o evento dos 61 anos de idade, de emancipação ali na quadra, vereadores ali presentes, o Ilha, Gilmazim. Então foi uma solenidade muito bonita, a apresentação das escolas. Então a gente pôde ver a história de Arinos. Teve um culto também muito abençoado com a participação dos pastores, ali orando e abençoando nossa cidade, porque nós precisamos de oração. Hoje nós tivemos no gabinete ali, onde eu disse, prefeito, tem coisa que é ação. Agora tem coisa que é oração. Tem coisa que tem que repreender o mal, os invejosos, aquele que não quer, aqueles que não querem ver o município crescer. Esses é repreendido é com oração, né, Leozinho? Não é com flecha, não é com espingarda, não é com arma. Então, nós estamos aí com combatentes, guerreiros, pastores abençoados, que têm unido a nossa gestão. Hoje estava mais de 80% ali no gabinete, orando e abençoando o nosso gestor, porque a nossa obrigação é orar pela nossa cidade, orar pelas pessoas que cuidam e que administram o nosso povo. E obrigado, pessoal.
Me concede a palavra, senhor presidente?
Concede a palavra ao vereador Cleube Michirra.
Senhor presidente, é um debate sadio, um debate assim que a gente tem que mostrar, falar mesmo realmente. Mas eu quero deixar bem claro aqui para toda a população arinense que eu não sou contra a apreensão de animais na cidade. É tanto que eu não sou contra que eu votei no projeto aqui nessa casa. Hora nenhuma eu questionei que eu era contra, que eu sou a favor, ou que lá atrás não fazia e tal. O que a gente tem que olhar agora, e o que eu cobrei aqui, é os maus tratos que tem lá no local. É só o vereador pegar aqui lá, olhar, se lá tem capim para cuidar, se lá tem médico, veterinário para estar dando atenção, porque o projeto que o vereador falou, que eu votei nele, é um projeto importantíssimo. Se não fosse, eu falava, não vamos votar, mas votei. O que eu cobrei foi isso, que tem que ter alimentação, que tem que ter tudo ali adequado, porque não adianta prender seu animalzinho de estimação, igual falou, e deixar lá, Deus dará, sem cuidado. Será quem que quer isso? Eu não quero ver animal na rua, não. Concordo que tem que manter. Mas quando pegar, cuida. Porque tem as proteções dos animais, tem pessoas que gostam, e muitas vezes as pessoas deixam ali, só acontece de um arame quebrar, alguém passa ali. Não é porque a pessoa quer deixar sair para a rua, não. E não sou a favor disso, hora nenhuma. Mas agora é de cuidar deles, bem cuidar, de ter todo ali uma atenção para aqueles animais. Igual é no hospital para as pessoas, que todos têm o direito, é a mesma coisa quando a gente cobra aqui. O que eu pedi também para explicar o porquê que é o pai que tem que receber o dinheiro da empresa, o pai do secretário de agropecuária. É isso que tem que explicar para a população o porquê. Ah, é porque não tinha ninguém que pegasse, mas cadê a coerência? É isso que tem que explicar para a comunidade, para o povo de Arinos, o porquê que contratou o pai do secretário. Se é uma gestão que preza tanto pela publicidade, pela transparência. A gente tem que olhar isso. Explica para a comunidade isso, para o povo de Arinos. Agora o rapaz foi lá, ele fez o vídeo, mostrou a situação do animal. O que, que eu falei com ele? Vai no Ministério Público, vai lá no fórum, contrata um advogado. É isso que tem que fazer. Porque se ele fala num grupo, não pode cobrar nem grupo. Se fala, antigamente você não podia falar, hoje você pode falar. Então a gente tem que olhar isso. É explicar para a população isso. É explicar para a população quando um morador mostra ali, rede de esgoto. Igual hoje eu vi um senhor ali num grupo reclamando. Tinha uma rede de esgoto na plena rua ali, ó, na avenida, que estava lá vazando há quantos dias. Essas situações que a gente tem que passar para a população e explicar. Quando a gente fala aqui da dengue, a gente cobrei aqui dos moradores, mas o poder público tem que agir muito mais do que está agindo. Como eu falei semana passada aqui dos tapa-buraco ali em frente à prefeitura, estava uma vergonha. Foi lá, arrumou a frente da prefeitura, frente à empresa Elecnó lá, foi lá e arrumou, ficou alguns pontos sem arrumar ainda lá, em frente à Elecnó. Aí, desce um pouquinho lá em frente à creche, outra vergonha que está lá, foi e começou. E não terminou até lá em frente à creche, que ali quantos pais de famílias não vão buscar seus alunos ali em frente à creche? Quando a gente cobra é porque o povo procura, a gente fala. Vai ali no bairro, abri no Frei Pio ali para vocês verem a situação que está ali, aquele bairro, no Frei Pio. Anda no Crispim Santana, fez a Avenida Francisco, agora vai no entorno lá, nas ruas, como é que está a situação. Ah, mas que não foi antes, foi asfalto, não, foi feito há 10 anos, há 8 anos, o que for, a obrigação é de quem está agora. Cobrávamos aqui o hospital o tempo todinho, falando do hospital. Chegou no final do mandato, mas nós não faz campanha eleitoral, nós não vamos fazer nada no último mandato, porque tentando enganar o povo de Arinos. Aí vai lá na festa, anuncia, vai na igreja, anuncia que vai começar o hospital. E nós vamos esperar, tomara que faz, mas será que vai terminar esse ano agora? Eu acredito que não. Então quando a gente cobra aquela limpeza ali, ó, da pista de caminhada, muitos moradores postando foto lá da situação da pista de caminhada lá por fora. Tá feio. Tem gente que anda, tem gente que vai no lugar. Aí a gente aqui não pode falar, tem que ficar mudo, não pode cobrar as coisas. Não. Tem que falar, tem que aguentar. E se achar ruim, defende, fala se está certo, se está errado, se o prefeito vai fazer ou não. Cada um defende do jeito que quer. Mas eu, só para concluir, senhor presidente, eu tenho 3 mandatos aqui, graças a Deus, é de muito trabalho e de confiança que as pessoas têm em mim. E graças a Deus, eu estou aqui no meu 3º mandato, tentando passar isso para a comunidade, e tento fazer o possível que posso. Muito obrigado.
Conceda a palavra, senhor presidente.
Conceda a palavra, vereador Jean do Crispim Santana.
Senhor presidente, continuando minha fala aqui na segunda aqui, fala, senhor presidente. Eu quero só finalizar a questão da dengue aqui. Porque essa casa de vereadores aqui é preocupada, sim, com a questão da dengue, tanto que hoje eu encaminhei um ofício aqui, representando junto ao prefeito ali, para dar continuidade no mutirão de limpeza que foi anunciado, onde, infelizmente, o motivo aí não sabe o porquê que não concluiu, igual eu já falei aqui, mas eu pedi ele para dar essa preferência, ter esse carinho aí com a população, para ver se a gente tenta diminuir essa questão da dengue aqui no nosso município. E voltando aqui, senhor presidente, eu quero citar a questão da segurança pública aqui no nosso município, porque a gente passa as vistas grossas e não tenta estar atento para a questão da segurança pública. Esse final de semana a gente tivemos aqui uma iniciativa de assalto com tentativa de morte, inclusive parentes dos familiares estão aqui presentes Então a gente não quer isso aqui para o município de Arinos. Pessoas que estão trabalhando nessas firmas aí, eu deixo o questionamento aqui, como que é o critério de contratação dessas empresas? Porque quando vai contratar um cidadão arinense, eles exigem tanto documento para dar o ok para aquele cidadão arinense trabalhar. E os de fora? Por que estão passando a mão na cabeça deles? Porque foi puxar a ficha técnica dele, eu acho que não cabia daqui lá na porta, lá o tamanho da ficha de passagem da polícia. Isso que eu deixo um questionamento. A gente vê que com o prefeito, a Casa de Vereadores, para estar procurando os representantes dessas firmas, para ver qual é o critério de trazer esses funcionários para cá, porque estão trazendo risco para a população. A gente poderia estar com familiares aqui com a perda de um cidadão arinense aqui. Então é isso que nós não queremos aqui para o município de Arinos. Então a gente deixa essa nota de repúdio e a gente pede um esclarecimento. Qual é o critério deles contratar essas pessoas que têm passagem de polícia? Porque a gente vai fazer essa crítica sim. Se critica o cidadão arinense, por que que os de fora têm a facilidade de chegar aqui e arrumar um emprego?
Conceda a palavra, vereador. Vereador, realmente a situação é difícil, mas o policial aqui, o destacamento, é de parabéns, porque eu ando bastante aí nas ruas à noite e sempre estão trabalhando bastante. Agora, o critério das empresas precisa de ser revisto. E quem vai rever essa situação? Quem é o executivo que está comandando? Porque você não pode chegar lá e exigir que mude o seu critério da empresa ou qualquer coisa. Mas precisa saber que uma hora dessa, eu não tenho certeza, mas eu vi um barulho na porta de casa lá semana passada que me assustei. Falei, meu Deus, que baixaria horrorosa. Mas eu sei que depois eu perguntei ao vizinho, o vizinho também falou que era o pessoal de fora. Não sabia quem era, mas era o pessoal de fora, não era de Arinos. Então, você está preocupado com uma coisa muito séria. Muito obrigado, vereador.
Falou, vereador. Seu presidente, só continuando a fala aqui, eu quero destacar, porque nos grupos hoje, o WhatsApp, foi uma enxurrada de crítica que teve para cima da fala do prefeito ali na igreja. Eu não vou entrar nesse questionamento se o prefeito fez certo ou se fez errado. Eu quero destacar a fala do padre Elcio, que ele foi sábio nas palavras, na finalização da missa lá. Ele falou que se o prefeito tratar bem o povo, pode contar com o apoio dele. Se não tratar, não precisa contar com ele. Então, o que é tratar bem o povo? Ele deixou claro, não é ir lá ter uma boa conversa com a população, não. É colocar as ações em dias, é colocar medicamento nos PSF, é fazer as pontes que o povo está sofrendo, que com o período chuvoso, as pontes mal feitas foi levada pelas enchentes. É isso que é tratar bem, que o padre Elcio quis dizer para a população. Então, ele passou a mensagem bem dita para o prefeito, porque quem está no comando hoje é o senhor prefeito, então ele tem que resolver as questões dos tapa-buracos, as questões dos alagamentos das ruas que inundam. Tem que fazer os patrulhamentos corretamente na zona rural, porque está fazendo patrulhamento mal feito. E maquinário, ele tem de sobra, só maquinário novo para trabalhar. É isso que a gente pede, e o padre deixou um aviso para ele, tratar bem as pessoas, é essa forma. Viu? Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, me concede a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Valdo Tora.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, rádio ouvinte, boa noite. Quero aqui cumprimentar a todas as pessoas presentes aqui nessa noite, muito nos honra com a presença de todos vocês aqui, conselheiros, pessoal ali da Secretaria de Educação, cumprimentar o nosso secretário Marcelo, sempre presente, cumprimentar Marlene, nossa assistente social, sempre trabalhando aí, fazendo a alegria do nosso povo e atendendo bem as pessoas. Parabéns pelo trabalho, Marlene. Quero cumprimentar também o professor Ricardo, sempre presente, defendendo aí o sindicato. Ele também faz parte do sindicato e é professor de história e sempre defendendo a cultura do nosso município. Parabéns pelo trabalho, Ricardo. Enfim, cumprimentar a todas as pessoas aqui presentes, cumprimentar e parabenizar todas as escolas do nosso município pelas ações, pelas apresentações aí no dia do aniversário da nossa cidade. Eu não estava presente, mas pude observar aí o trabalho de todas as escolas. Parabenizar também a toda a área da educação pelo trabalho aí de combate à dengue, né? Parabenizar ali do Chico Mendes, a coordenadora Lani, sempre fazendo um trabalho ali naquela região, coordenadora Nete, Janete ali do distrito de Vila Bom Jesus, enfim, cumprimentar todas as pessoas da área da educação e em especial, senhor presidente, nessa noite, quero parabenizar e cumprimentar a professora Enilda, ali da Princesa Isabel, onde fez uma grande apresentação ali, de todos os alunos apresentando ali em nome dos vereadores, né? Então, parabenizo ali o aluno que apresentou ali o vereador Valdo Tora. Muito obrigado, foi uma belíssima apresentação. E quero, senhor presidente, cumprimentar ali a todas as pessoas, a todos os servidores da área da saúde, principalmente ali do hospital, e dizer que realmente aumentou bastante o trabalho da saúde, mas o pessoal vem fazendo o possível e o impossível para atender o nosso povo. Tanto é que, até hoje, a nossa saúde está sendo bem assistida e o pessoal não tem, assim, grandes reclamações, apesar do avanço, do crescimento da nossa cidade. Então, parabéns a todos os servidores ali do hospital, a gente sabe da luta. Eu sou servidor ali, motorista também daquele hospital, junto com todos os colegas ali, a gente sabe a luta incansável que é a saúde do nosso município. É quando se fica calado é porque está andando bem, quando está bem não vê parabéns, né? Então, mas parabéns a todos os servidores ali. E cumprimentar também o nosso secretário de obras, senhor presidente, Vice Santana, vem aí trabalhando em toda a região, e dizer ali a todos os moradores das Panelas, de Santa Maria, da região do Fazenda Menino, que a gente traz as cobranças para o nosso prefeito, para o nosso secretário de obras, que é quem resolve o problema. As máquinas estão ali para fazer para todo mundo, né? Às vezes, se ficar uma pessoa ou outra sem fazer, não sou eu o culpado, né? Tem que passar a demanda, nós traz a cobrança, quem tem que executar é o secretário. E tem, inclusive, cumprimentar Carlinha ali, de Julho, ali daquela região de Santa Maria, dizer que a estrada dele vai ser feita, porque eu já passei para o secretário, passei todo o cronograma ali para fazer a estrada, nem só dele, mas de todos os moradores ali daquela região. Por isso eu falo que as pessoas têm que realmente passar a demanda para a gente, trazer a cobrança para a gente poder estar passando para o Poder Executivo, que é quem realmente executa ali aquele trabalho. E, enfim, por fim, cumprimentar a todos os moradores ali do distrito de Vila Bom Jesus e de toda a região ali, de todos os assentamentos, Santo Antônio de Gerais, Caiçara, ali Fazenda Menino, Caçador, toda a região ali. Dizer que eu fiz um ofício, reiterei um ofício ali para o senhor prefeito, aonde pedindo para fazer aquele asfalto ali da rua Tiradentes, né? E todos os meio-fios ali do nosso distrito. E quero pedir a todos os moradores ali dos assentamentos da região do nosso distrito de Vila Bom Jesus, vamos nos unir, todas as lideranças, todas as cabeças pensantes ali, para crescer o nosso distrito. Ali nós tem ex-vereador, seu Adão Machado, ex-vereador Osmar Ramalho, ex-vereador Antônio Cobrão e tantas outras lideranças ali naquela região. Precisamos nos unir para crescer a nossa região, para crescer o nosso distrito a cada dia. Isso é que é o importante. E lá na frente a gente vê o que faz. Eu estou pronto para trabalhar junto com toda a região pelo crescimento do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente. Concedo a palavra ao vereador William Professor.
Senhor presidente, gostaria aqui, de forma muito especial, cumprimentar meu ex-aluno, Léo. Né, Léo? Há 20 anos atrás, né, mais ou menos, na escolinha do Grêmio. E por isso que eu sempre aqui enfatizo a respeito do esporte. O esporte é algo fantástico, algo que traz amizades verdadeiras. O Léo e inúmeras outras crianças que jogaram comigo, tiveram um pouco de aprendizado comigo, levam essa amizade durante os anos. Hoje são pais de famílias, homens de bem, e eu sempre transmiti dessa forma. Não é a questão de você virar um Ronaldo Fenômeno, um Romário, mas sim um homem, um pai de família. E eu tenho certeza que Léo aqui representa inúmeros atletas que têm o meu respeito e o carinho por toda a vida. Um abração, Léo. População aninense que está me escutando aqui agora e escuta atentamente a essa reunião toda segunda-feira, milhares de pessoas, e analisam o que está acontecendo no nosso município. Eu ouvi atentamente aqui a fala do vereador Cleuber Mishira e concordo plenamente com seu posicionamento. O vereador Cleuber Mishira, de maneira nenhuma, foi contrário à apreensão de animais. Ele, como eu, William Professor, fomos favoráveis e votamos a respeito do projeto. Mas da mesma forma que me pontuamos aqui, população aninense, e cobramos e temos que cobrar, porque é pago, e muito bem pago, a empresa que fornece o serviço de apreensão dos animais, quando é posicionado que a diminuição de animais aconteceu na nossa cidade, foi reconhecido nessa casa e por toda a população aninense. Ninguém está falando ao contrário. Mas da mesma forma que é apreendido, tem que dar um procedimento adequado a esses animais, porque tem dono. Então, quando o vereador Cleuber Mishira se posiciona aqui, ele vem através de uma denúncia. E não está sendo de graça, não, população aninense. E não o vereador Cleuber Mishira, nem o vereador que é contrário, não. Nós temos que ter uma cidade limpa, uma cidade adequada de morarmos, cada vez mais. Mas esse trabalho tem que ser bem feito. E pelo jeito não está. E quando eu me posicionei aqui, numa certa reunião, fui desrespeitado nessa casa. Porque, por lei, eu tenho o direito de fala e voto que o povo me deu. E fui desrespeitado falando que eu estava com inverdades nessa casa. De maneira nenhuma. E da mesma forma, entendo que esse serviço não pode ser feito pelo pai do secretário. Está errado. É nepotismo. População aninense. É dessa forma que o vereador Cleuber Mishira se posicionou e eu concordo plenamente. População aninense. Gostaria aqui também, população aninense, pontuar algumas cobranças que foram feitas a mim, eu tenho certeza que a outros vereadores. Gostaria de pedir, já até comuniquei ele, estava conversando com ele antes, a respeito com o líder de governo, a explicação por que não houve o funcionamento dos carros da saúde na sexta-feira. Eu sei, eu sou servidor municipal, né? Eu sei que é direito do servidor municipal aquele dia, né? Para ele, dia 1º de março, que é o aniversário de Arinos, mas são coisas essenciais para o nosso município. E no meu entendimento e da maioria da população, não se pode parar. Então inúmeras pessoas me repassaram isso, que foram desmarcadas suas consultas, e isso trouxe um desgaste muito grande para essas pessoas. Outra situação também, população aninense, por que não foi recolhido o lixo na sexta-feira? Em toda a cidade. Dia 1º de março, né, dia do servidor, né, aniversário de Arinos, ok, mas são coisas essenciais, serviços essenciais que não podem parar. Então, todos os bairros que nós passamos, conversamos com moradores do bairro, sexta, vão buscar hoje, traz um grande transtorno à população. Traz um grande transtorno à população, e isso não pode acontecer. Isso tem que ser planejado. É direito do servidor ganhar uma hora extra. Somente para terminar meu posicionamento, senhor presidente. Então, são serviços essenciais que de maneira nenhuma podem parar. E outra situação que eu gostaria aqui de pontuar, população arinense, a respeito do recapeamento da nossa cidade. Que no nosso entendimento e da maioria dos moradores da nossa cidade foram feitos somente nas ruas, nas avenidas principais. E já teve tempo hábil de fazer esse recapeamento. No Crispim Santana é um grande exemplo. Foi feito o recapeamento, e eu tenho que reconhecer nessa casa, na avenida principal, mas você adentra nos bairros, foram pouquíssimos bairros que foram recapeados. Aqui no centro também. Por quê? Se falava-se que era questão de tempo de chuva. Então não era questão de dinheiro. Então não era questão de recurso. E a população arinense merece esse esclarecimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Gilmar Vendedor.
Senhor presidente, nessa minha nova oportunidade aqui, gostaria de cumprimentar e com orgulho receber você nessa casa aqui, um companheiro de longas datas, também o Ricardo Timba, parabenizar mais uma vez a secretaria em seu nome, né, pelo grande trabalho, junto pessoal da educação também, né, o evento foi maravilhoso, assim como o colega vereador pontuou. E eu gostaria, presidente, de pontuar um parâmetro nessa questão dos animais. É engraçado. Como que a pessoa gosta do seu animal e ele deixa na rua? Como? Eu quero que o vereador me prova. Como que ele gosta do animal dele? Se está na rua. Não é possível que 2 horas, 3 horas, o cara não descobre que o animalzinho dele, que ele tanto gosta, está na rua. Eu não consigo entender um certo tipo de ataque. Eu não consigo entender também, presidente, porque quando falo dos funcionários da empresa, o cara que desconhece a questão da segurança pública, porque é dever do Estado. Então a gente tem que estudar mais um pouquinho. A gente tem que saber de leis para a gente falar nessa casa. Quando eu falo que fala muita bobeira aqui nessa casa, hoje está falando de um parente do secretário que recolhe os animais. Mas por que quando tinha os parentaiados empregados, não falaram nada? Aí você está voltando atrás, vereador. Não, estou falando a verdade. Por que quando estava lá não era nepotismo? Por quê? Que até namorado de funcionário, de parente, tinha lá, não era nepotismo. Então a gente tem que falar uma coisa que a gente está vivendo. A gente tem que pregar uma coisa que a gente está passando. Então, eu não consigo entender. Eu acho que a oposição aqui, tem hora que ela ataca por atacar. Não acho que falar, que vai falar da saúde, tem 2 médicos atendendo. Ontem e antes era difícil. Vai falar do hospital, está lá realmente aquele monte de gente. Mas vê se não está sendo atendido com qualidade, como ser humano, como realmente merece ser atendido. E a gente tem que falar a verdade aqui nessa casa. Não adianta ficar bravo aqui, falar alto. Por quê? A gente tem que falar a verdade. Respondendo aqui o que o novo vereador falou, realmente, a Secretaria de Saúde, vereador, ela trabalha, é a única secretaria hoje que trabalha em tempo integral. E aqueles funcionários, eles também cansam. E os carros, nós tivemos que problema com 4 carros da saúde, porque a demanda aumentou demais. Então tem carro que é novo, está com mais de 138 mil quilômetros rodados, Donizete. Porque roda muito, são vários e vários atendimentos. Quem trabalha na área da saúde sabe o quanto esse pessoal da epidemiologia tem atendido, o quanto eles têm trabalhado. Eu queria que achassem uma forma para nós acabar com esse mosquito da dengue. Você acha que o prefeito quer que tenha dengue no nosso município? Você acha que o secretário de saúde, o tanto que trabalha dia e noite? A gente não consegue entender umas cobranças sem sentido, sem pé, sem cabeça. Quando é cobrança que faz sentido, a gente aceita e é louvável. A gente tem que levar realmente, Marcelo, para os nossos secretários. Nossos secretários também têm que ficar atentos as demandas aqui dessa casa. tem que estar com o ouvido colado no rádio. Para quê? Para que podemos melhorar cada dia mais a nossa gestão. E precisamos sim, sabemos que ainda não está na qualidade que queremos. Mas, Sônia, quero te parabenizar. Não tivemos mais problema algum com o sino. Olha para você ver quantas pessoas choravam por causa daquele sino, que não era atendido, que era descartado. E hoje só vejo pessoas parabenizando pelo trabalho seu, pela eficiência, pela qualidade. E a gente tem que falar aqui, por que ano passado só tivemos 50 casos de dengue? Eles não elogiaram. O ano todinho. Esse ano, não estou comparando Arinos. Eu sei que temos que resolver o problema da nossa cidade. Mas a dengue está no país todo. Minas Gerais está um caos. Se nós dessemos conta de descobrir o veneno para acabar, seria maravilha, Taquinho. Quero te parabenizar e convidar o pessoal para sexta-feira, né? É sexta, sabe? Dia 16. Na comunidade, né, Taquinho? Vai ter leilão. Só para completar meu raciocínio, seu presidente. Vai ter leilão lá na comunidade dos Mangos, no qual a nossa presidente está ali, juntamente com o Taquinho, presidente da Central das Associações, que faz um trabalho de grande relevância. Até isso, Taquinho, o prefeito reviveu. Tantas coisas que deixaram destruídas, museu, escola toda arregaçada, que faltando qualidade de atendimento para os alunos, merenda de má qualidade, que eu já provei, mau atendimento no hospital, igual já vi pessoas até quebrar a porta do hospital porque não era atendido. Hoje não acontece mais isso. Então a gente tem que falar aqui, antes da gente falar qualquer besteira aqui. Muito obrigado, presidente.
Passando-se para o uso da tribuna livre. Conceda a palavra para falar, fazer o uso da tribuna livre à senhora Sônia e Ednei, que falará sobre Dia Internacional da Mulher.
Excelentíssimo senhor presidente, Dão Santana, boa noite. Ao cumprimentá-lo, estendo os meus cumprimentos a todos os demais vereadores. Senhoras e senhores, boa noite. Me chamo Maria Sônia, sou assistente social, sou pedagoga, sou pós-graduada em violência doméstica e pós-graduada em serviço social na educação. Estou hoje como coordenadora do CINE e sou suplente da presidente do Conselho dos Direitos da Mulher. Minha formação acadêmica e de tantas outras mulheres só foi possível graças à luta da classe feminina pelo direito de frequentar uma faculdade no ano de 1879 aqui no Brasil. E hoje, aproximando o Dia das Mulheres, é um momento de reflexão sobre lutas e conquistas das mulheres por igualdade, respeito, onde se pode citar algumas conquistas ao longo da história, como o primeiro jornal feminino, em 1852, a Lei Maria da Penha, em 2006, e tantas outras conquistas, o sancionado a Lei do Feminicídio, no ano de 2015. E, por falar em conquistas, eu gostaria de falar sobre o Conselho Municipal do Direito da Mulher, que foi criado pela Lei 9.609, de 9 de maio de 2003. Hoje, essa mesa conta com... Ficou desativado por um tempo esse conselho, hoje está ativado com a grande equipe na mesa diretora, que tem como presidente a senhora Ágria, a vice-presidente a senhora Odília, primeira secretária Irene Gomes e segunda secretária Gleide. Esse conselho ele tem a finalidade de elaborar e implementar em todas as esferas da administração do município de Arinos políticas públicas, sob a ótica de gênero, para garantir a igualdade de oportunidades e de direito entre homens e mulheres, de forma a assegurar a população feminina no pleno exercício da sua cidadania. E De forma direta, nós contamos com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social através dos grupos de convivência do CRAS, que tem o grupos no CRAS 1 Mulheres em Foco, no CRAS 2 Mulheres que Expiram, na zona urbana, e na zona rural as Margaridas. E podemos contar também com o apoio do Cine na busca, através de parcerias, as empresas e entidades, a fim de capacitar mulheres para cada vez mais estar inserindo esse público no mercado de trabalho. E para finalizar, gostaria de dizer a todas as mulheres que pode contar com o apoio do Conselho das Mulheres presente em nossa cidade, que está aqui para garantir seus direitos e conta com total apoio de vocês também para a gente dar prosseguimento à realidade do nosso município.
Boa noite. Cumprimento a mesa dos senhores vereadores na pessoa do presidente Dão Santana, aos rádios ouvintes que nos acompanham pela transmissão da Rádio Veredas. Cumprimento aqui no plenário todos presentes. Boa noite. Agradeço primeiramente pelo espaço que nos foi concedido neste momento. Justifico neste momento a ausência da senhora secretária Adria, que não pôde estar presente por força maior, se encontra em um encontro de gestores e técnicos na cidade de Paracatu, juntamente com o Igor, assistente social técnico da Secretaria de Assistência Social. Agradeço a Sônia por estar presente, representando aqui o Conselho do Direito das Mulheres. Represento neste momento como chefe do Conselho das Mulheres Idosas na nossa cidade. Digo a vocês que para nós é uma grande alegria, uma grande conquista estarmos aqui nesta noite para falar de um dia de tão importância que é o Dia da Mulher. Estaremos aqui, senhores vereadores, e a vocês que nos acompanham nesta noite pela Rádio Vereda, que estaremos aqui na próxima quarta-feira, dia 6, com um encontro maravilhoso, onde a Secretaria de Assistência Social, juntamente com a AB, para falar sobre esse dia de tão grande importância que é o Dia da Mulher. Onde quer que a mulher esteja, ela é capaz de florescer e prosperar. Essa é a nossa missão como mulher. Agradeço a presença da Consolação, que representa nós mulheres guerreiras. Obrigado, Consolação, por estar presente. E quero deixar aqui nessa noite uma mensagem para você, mulher, que está aqui presente, para você, mulher, que está em casa nos acompanhando nessa noite, falar da nossa importância, da nossa feminilidade, da nossa capacidade, do nosso poder, quanto mulheres. Esses homens aqui representados pela nossa população nessa casa de legislação, cada um de vocês tem uma mulher em casa. A mãe, a esposa, a filha, porque somos nós, mulheres, que geramos essa grande graça de dar a vida. O dia em si é apenas um lembrete para nós, mulheres, que possamos honrar nossa ancestralidade feminina, sempre no intuito de resgatar o sagrado feminino que há em todos nós. Saúdo a energia da Mãe Terra, a nossa fonte criadora feminina maior e a mais importante de todas. Honro as que antes que tiveram a coragem de sacrificar no intuito de conquistar mais direito e dignidade. Honro cada avó, cada mãe, cada irmã, cada filha, cada ser lindo chamada mulher, que contribui para que possamos ser essas mulheres lindas e grandiosas, roda de mulheres nutridas de amor. Amo cada mulher em meu caminho. Sei que juntas possuímos a energia, a força necessária para honrar nossa ancestralidade feminina e receber esse dia com o significado que ela merece. Mesmo ao sofrimento daquelas operárias que morreram para ser tratadas com isonomia, nem assim esse dia perdeu o brilho. Muito pelo contrário, aí que ratificamos a garra, a força, a ternura da mulher. A mulher que batalha pelo que conquista os seus ideais. A sociedade que sobrecarrega, mas você não abre mão do seu salto. É conhecida por ser multitarefada e realiza cada um com a sua graça. Por mais obstáculo que encontre no caminho, antes de pular, nós retocamos a nossa maquiagem. Cada tarefa é bem realizada, como as cutículas bem tiradas, sem deixar picotar, sem causar lesão, sempre buscando uma perfeição. A única coisa que nos faz correr da chuva é a hora que vai desmanchar a nossa chapinha. A alma da mulher bonita por natureza esbelta em sua essência e beleza. Carrega em si a semente do amor. Habilidade de sobra para conduzir seus entes queridos a trilhar no caminho do bem. Desde seus terros até demonstra seu brilho e cuidado no trato com a vida. Suas fantasias e pequenos animais que os trata como verdadeiros filhos protegidos. Hoje, mais que nunca, receba vocês, mulheres, todas presentes, a que nos acompanha pela transmissão da Rádio Veredas, receba o nosso triunfo, homenagem e reconhecimento da nossa luta incansável na missão de prosseguir sempre com a fé em Deus. Parabenizo aqui todas as mulheres representando aqui neste momento, junto com a Sônia. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço que nos foi dado. Se permitir, tem uma paródia que hoje Deus me deu a graça de compor rapidamente quando não foi possível. A Adria não está aqui presente. Reafirmo novamente que está no encontro de gestores na cidade de Paracatu junto com o Igor. E nesse momento, para a gente estar aqui, Sônia pode confirmar, nós nos dedicamos o máximo para falar da mulher, para falar de nós. E é fácil falar de nós porque fala de beleza, fala de dedicação, fala de garra, fala de força. Se vocês me conceder, eu quero mostrar a paródia a vocês que estão presentes e a quem está nos acompanhando. Essa paródia, ela foi feita agora à tarde, em cima da letra da música Seguindo no Trem Azul, da banda Roupa Nova. Acredito que muitos devem lembrar dessa antiga música, muito conhecida e muito bonita. Confessar, sem medo de mentir, que na mulher encontrei inspiração para o grande amor. Ela é pessoa que nem eu, que sente amor, mas sabe muito bem como vai lidar. Entrega o corpo a vida dentro do seu olhar, seguindo o sentido amor. Toda vez que ela vai lidar com o coração, pensa duas vezes como vai fazer. Não faz mal se um dia ela chorar, se o amor valeu, ela empresta o coração pra recomeçar. Só sentirá prazer.
sentido amor, entregar o coração, entrega o coração pra gerar a vida dentro do seu olhar, sentindo o sentido amor, vai lembrar de amor de uma mulher que sente a dor.
Agradeço pela oportunidade, pelo espaço, em nome da Secretaria de Assistência Social, pela senhora Adria, obrigado pelo carinho. Boa noite.
Eu queria parabenizar, não sabia que você, pensei que você só tinha um carisma e gestora também, não sabia que era cantora assim também, não. Parabéns, Inei, e essa meditação aí com relação às mulheres, é tudo isso e mais um pouco. Quem seria nós sem essas mulheres, gente, guerreiras? Eu acho que, primeiro, o mundo não existiria. Então, Deus é perfeito, Deus então merece toda a honra. Mulher é a primeira maravilha do mundo, só não tem outra explicação. Você está de parabéns de estar aqui trazendo esse convite a toda a população de Arinos, aos nobres vereadores. Eu tenho certeza que vai ser uma festa bonita. E vocês merecem, tá? Muito obrigado pela participação, Ednei. E toda a Adria, e minha amiga Soninha, e todos que vieram aqui também, tá? Obrigado.
Me conceda uma parte. Primeiramente, gostaria de parabenizar por estar tocando um tema tão importante quanto a importância da mulher, né? Para nós, seres humanos, para toda a sociedade. Ainda acho que a mulher ainda falta ocupar muito espaço na sociedade, aqui nessa casa mesmo, seria uma flor no jardim, né? Ter uma mulher para passar para nós aquela delicadeza de mulher, aquelas coisas que só a mulher sabe. Então, parabéns pelo tema, leva meu abraço à secretária Adria e, mais uma vez, parabéns, Deus abençoe a todas.
Gostaria também de dar o parabéns a todas as mulheres, né, de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Minha esposa mandou a mensagem aqui para dar o parabéns de coração, que ela ficou emocionada. Em nome da minha mãe, da minha esposa, da minha filha, quero parabenizar todas as mulheres e vocês pelo belíssimo trabalho.
Gostaria aqui também, Ednei mais Sônia, né, parabenizar em nome de todas as mulheres, né, de Arinos. Fica meus parabéns, minha amiga Ednei, e falar, né, que a mulher, ela é o esteio da casa, né? Isso daí ninguém tem dúvida, né? Tanto, né, que quem me trouxe ao mundo, quem deu a luz, né, para a minha vida foi minha mãe. Então a gente sabe da importância da mulher, né, da existência na terra, né, quem deu a vida, né, para Jesus, né, a gente sabe da importância da mulher na vida, né, no mundo de hoje. Viu, Dinei? Parabéns aí, em nome de todas as mulheres, Soninha, viu? Gostaria de estar parabenizando, né, todo mundo aí.
Terminando a primeira parte, inicia a segunda, abrindo o prazo das comunicações da presidência. Boa noite, colegas vereadores, né? Boa noite, público aqui presente, rádio ouvinte. Né? Gostaria aqui de parabenizar todos aqui que se faz presente. Né? Consolação, né? Uma grande guerreira. Não podia deixar de esquecer ela aqui, que sempre contribuiu muito pelo município. Dona Cleusa, né, de Sagarana, sempre presente. Bujão, do Crispim Santana, né, nosso amigo aqui. Taquim, que sempre fez ali, foi presidente ali, à frente ali dos Mangues. Sempre fez um belíssimo trabalho, né, levando a palavra de Deus com a capela. Né, sempre a pessoa, né, muito presente ali, viu, Taquim? Então, gostaria ali... Gosto de te agradecer, parabenizar pela presença. E hoje nós temos a nova presidente do assentamento, minha amiga Aldeni, né? Filha de São Franco. E isso para nós também é uma honra, presidente mulher à frente, né? Mostra, né, a garra e a coragem que tem. Viu, Aldeni? Que as portas aqui estão abertas, todos os vereadores para atender aqui. Qualquer demanda sua, que a gente puder ajudar, você pode ficar em casa, viu? Pode sentir em casa. Né, pode aqui vir aqui na Câmara, procurar a gente. Parabenizar aqui Ricardo Chimba ali também, sempre ali à frente da cultura, levando o nome de todo mundo, da cidade nossa de Arinda, da cidade linda, maravilhosa que a gente tem. Marlene, assistente social, né, que é muito assistida ali, o assentamento Riacho Claro, as Três Marias, viu, Marlene? O pessoal, sempre quando a gente fala, eles falam que te ama. Isso é muito importante, a gente saber o valor que a gente tem, viu? É Milena aqui também do Conselho Tutelar, com pouco tempo na cidade, veio para somar. Ângela, Rejane, todo mundo, pessoal ali que está na frente do Conselho Tutelar, que Deus abençoe o trabalho seus. Né, Vânia, minha amiga Vânia, né, sempre teve. Selma, mulher abençoada por Deus. Né, onde é que ela vai? Né, parece que atrás a paz, a alegria. Ednei, minha colega, né, de conselho, né, Soninha no Cine, mas juntamente toda a equipe ali no Cine, que vem fazendo um belo trabalho. É, Marislene, né, também sempre aí participativa, viu, Marislene, competente no cargo que você está, né? Então, Marcelo, meu primo ali à frente da secretaria, Débora, na frente ali de Criança Feliz, que faz um belíssimo trabalho, né, com as crianças, juntamente com toda a sua equipe, Débora. Eu vejo que ali, ninguém está ali pelo dinheiro, está pelo lindo trabalho que eu vejo, que eu acompanho, né, com as grávidas, né, que leva elas, né, para aquela lagoa, tira as fotos, né, faz tudo, viu, Débora? Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo ali, sempre desenvolveu. Até acho que seu... a valorização sua tinha que ser até mais, né, porque eu conheço o trabalho ali, seus ali. Gostaria também de não esquecer de falar, né, que a gente teve dia primeiro a honra de ter o deputado Tadeuzinho Leite em Arinos, o presidente da Assembleia de Minas Gerais, né, de muita importância, onde é que teve várias pessoas ali presentes, o prefeito Marcílio, né, teve várias pessoas ali, o vereador Gilmazinho, o presidente do assentamento Xande. Então, várias pessoas ali passaram as demandas de Arinos. A gente mostra, ele fez um compromisso, né, de continuar tendo um compromisso com Arinos. Né? Então, é de grande importância a gente ter deputados, tanto federal e estadual, que tem compromisso com a cidade. Né? Então, isso aí, você vê, a gente conseguiu atender, graças a Deus, o Conselho Tutelar com carro, através do deputado. A gente conseguiu agora, as piscinas estão prontas, a cobertura do estádio já deu iniciativa. Nós vamos estar convidando o deputado Luiz Tibé para poder participar, né, daquelas entregas, onde é que a gente investiu quase 1 milhão naquele Crispim Santana ali, né, tem aquela academia. Então, a Secretaria de Obra hoje tem um carro de qualidade, hoje a estrada que o Tadeuzinho conseguiu. Tem aquela Nive Planner, sabe, que Luiz Tibé, kit associação para quase todos os equipamentos, um trator para José Isidio lá no carro quebrado. A gente vê aí os deputados que realmente, né, tem compromisso e tem mais 3 anos para a gente trabalhar junto. Talvez não deu conta de atender a demanda de todo mundo, mas se Deus quiser, aos poucos a gente vai conseguindo atender. Né? Agora mesmo, se Deus quiser... Esse mês, até o mês que vem, vai ser atendido os Mangue com assessoria, né, de água, caixa d'água, tudo que o deputado está destinando. Está aqui, tá à frente de tudo, já está sabendo. Então, fiquem meus agradecimentos, né, para esse pessoal aí. E a gente também não pode, né? Não posso esquecer. Esse mês consegui duas cirurgias para pessoas que me ligou, sabe, triste, chorando, passando por dificuldade de saúde. Graças a Deus foi atendida. A última agora chegou essa semana passada. E amanhã estou encaminhando outro papel de uma pessoa que me procurou, sabe, tudo. Então gostaria de agradecer aos deputados, que a cirurgia, ela não é barata particular, mas eles têm, né, assessoria, tudo. E gostaria de agradecer à Secretaria de Saúde, né, porque eles têm todo, eles levam, traz, tem avaliação. Vai a pessoa que não tem condição de pagar um carro para ir lá em Belo Horizonte, levar, trazer, levar para avaliação, tudo, ver se tem condição. Ninguém tem condição. Então, é uma parceria imensa que a gente tem com a saúde. Né, lembrando aí também que hoje a saúde, a gente tem um neuro, né, hoje a Arinos faz endoscopia, né, tem cardiologista, que antigamente a gente conseguiu pré-operatório, mas tinha que ir lá em Paracatu, sabe, para passar pelo cardiologista. Hoje a Arinos tem, né, tem psiquiatra, né, faz ultrassom, até biópsia hoje colhe aqui e manda para fora. Né, então a gente vê que avançou muito a saúde. Isso quem ganha é o quê? É o povo, é nós que ganha com isso. É nós que ganha, o nosso povo arinense que ganha. Entendeu? Então agradecer imensamente a saúde de Arinos, porque nada na vida da gente é 100%, mas a gente vê, né, a luta, né, o desenvolvimento. Isso daí é muito bom. Né? Onde é que o social, a saúde, é as coisas que sempre eu gostei muito. Mandar um abraço e um alô para Nilma e Gilson, lá no Aça 3, para todos ali, aquele pessoal do Aça 3, viu, que é um pessoal muito bom, pessoal ali do São Miguel. E forante ali na saúde, que a gente vê os exames caros, né, colonoscopia, ressonância, tomografia, são exames de R$1.000, R$800, R$600, que talvez a pessoa não tenha condição. Eu estive lá olhando, gente pedindo, os assessores deputados, uma ressonância. Eu falei, gente, mas aqui em Arinos a gente tem facilidade. Eu vejo o povo vai ali e consegue uma ressonância. Além de conseguir, leva, traz, busca, leva, faz tudo. Né? Então, a gente não pode ter, às vezes, ser ingrato, a gente está até pecando. Né? Isso aí está de parabéns à Secretaria de Saúde. Mandar um abraço também para o Chico Mendes, onde é que eu visitei ontem. Né? Fui em várias casas. Né? Então, a gente viu as dificuldades que ele questionou sobre estrada, né, ponte, né? Então a gente passou para o secretário de obra, né, as dificuldades, porque a gente não só vê elogio, não adianta pensar, não, e a gente tem que ver crítica mesmo e crescer em cima de crítica, e as críticas tem que falar para a gente saber o que é que está passando. Então, agradecer aí a Rosana, a professora, mais o Nego, né, que ali onde é que a gente almoçaram, né, a Ana Paula, mais a Kátia, sua mãe, a Fernanda, todo o pessoal do Chico Mendes ali que abraçou a gente, entendeu? Que acolheu a gente ali com tanto carinho do Chico Mendes, que é um povo bom, sabe? Que o povo do Chico Mendes é um povo, sabe? Eles agradeceu muito, que a escola está de parabéns do Chico Mendes, né? Que o posto de saúde é nota 10, né? A Sônia, a enfermeira, com sua equipe ali, então eles elogiou muito, eles teve as cobranças, teve, mas teve o lado positivo, né? Então a gente não pode pegar só o lado negativo das coisas, a gente tem que ver o lado positivo, porque a ingratidão ela não é de Deus, não é de Deus. Então a gente tem que colocar os pontos positivos também. Agradecer ali nos Mangue, né, a visita que eu tive lá no sábado, almocei lá na Zilda, né, ali tem o Gutenberg, Magali, tem muitas pessoas boas ali no Mangue, muitas pessoas boas mesmo, pessoas de Deus que acolhem a gente. Queria a gente fazer visita para todo mundo, mas um pouquinho a gente vai chegando lá, né? Visita 3, 4, né? Gostaria também de agradecer a dona Geni do Aguão, que sempre abraça, sempre me abraçou na casa dela com muito carinho, viu? Vanderlei lá do Aguão, todo o pessoal ali do Riacho Claro, que pensa também no assentamento, bom é aquele Riacho Claro, povo bom, sabe? Então fica aí meu abraço a todo mundo aí. Terminando a segunda parte, inicia a terceira, abrindo o prazo de 40 minutos para comunicações dos senhores vereadores, onde concederei 5 minutos para cada um.
Conceda a palavra, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Bertinho Vargas.
Quero aqui parabenizar Consolação, pela força, pela coragem, pela luta. Você é uma guerreira, Consolação. no meio de muitas mulheres guerreiras, essa faixa sua comove realmente o valor que a mulher tem. E te vejo hoje muito assim, necessitando de apoio da sociedade, principalmente nós que fomos e somos funcionários. Porque você lutou muito por Arinos, você já fez muita coisa por Arinos. Só o trabalho que você teve ali na Sucam de muitos e muitos anos, se a gente conhecesse, passaria a te abraçar todos os dias, viu? Pois é, sei disso. E também quero agradecer aqui o pessoal lá da comunidade do Pacari, são ouvintes número um da reunião, e a gente não pode deixar de estar lembrando que tem muitas regiões assistindo a reunião. Também eu queria falar aqui sobre a situação ali daquele local ali próximo do Frei Pio. Está precisando urgente. Falei a semana passada, de novo, o morador de lá me cobrando para a gente pedir, porque lá está ficando um caos quando chove. O local da água passar está todo obstruído com lixo, com terra, com mato, e a água está ficando nos tanques de depósito, onde faz a captação da água para descer para o local certo. Está ficando insuportável. Também outra coisa, parece até que, eu não sei por onde é que foi a coragem das pessoas limpar a beira da rodovia. O mato, você está dando a maior dificuldade para ver os carros beirando a rodovia, porque do lado de lá é rural, mas do lado de cá é urbano. Então está precisando muito, viu, senhor presidente, de dar uma olhada nessa situação. E o Mazinho agora, como líder do governo, passa as informações. Muito obrigado, senhor presidente. Por hoje é só.
Concedo a palavra ao vereador William Professor.
Nessa última oportunidade, população aninense, gostaria aqui de novo de pontuar novamente o maior ataque ao combate à dengue na nossa cidade. Desde o primeiro dia que nós retornamos, 2024, tem sido cobrado nessa casa, no entendimento da maioria da população, somente a moto que está fazendo o combate não é suficiente. A população cobra a entrada do pessoal da saúde nas casas, e em pouquíssimas casas está entrando. Alguns vereadores aqui falaram que estava entrando sim. No meu bairro, onde que eu moro, não entra. Eu vim agora para a Câmara, estava passando em frente o fumacê, e é somente aquele combate. E não está sendo adequado. Tem que ser reconhecido isso nessa casa, e reconhecido pela saúde, para que tome providências e, dessa forma, sim, ajude no combate maior à dengue. Quero cobrar novamente aqui esclarecimentos da secretária de Educação a respeito da mudança do horário às 7 horas. Falei aqui já em duas reuniões, há uma resolução 4.948 de 25/1/2024, que se pode se iniciar as aulas de 6h30 até às 8 horas. Ok, está sendo cumprida a resolução. Entendo, a quem está sofrendo, as crianças que estão acordando às 3 horas da manhã, não entendem. Eu tenho certeza, se a secretária de Educação aqui, juntamente com o Executivo, fazer um projeto e mandar para a Secretaria de Educação, mostrando a nossa realidade, que a nossa zona rural é o sexto maior município de Minas Gerais, vai ser atendido. No Barreiro, um exemplo, Santos Reis, as aulas começavam 9 horas da manhã, e muitos ainda tinham que sair de madrugada das suas casas. No Piratinga, se eu não me engano, o vereador Cleber Michir, às 11, iniciava as aulas às 11 horas. Então, não bate, galera. Não bate população aninense. É muita diferença de horário. Então, novamente, venho cobrar a secretária de Educação que dê esclarecimentos a respeito disso. Gostaria que também, população aninense, de pontuar a respeito como respondido aqui pelo nobre vereador, a respeito de nepotismo. Eu sei que toda a população arinense aqui está cansada de saber que nepotismo caracteriza-se, só não se caracteriza por indicação do prefeito, que é o secretário. Que é indicação do prefeito, cargo de confiança. Se ele quiser colocar sua mãe, se ele quiser colocar sua filha, é autonomia do executivo. O secretário não pode ter prestação de serviço do pai. Está tendo. Realidade. Doa quem doer. Inúmeras vezes aqui já foi citado, com ironias, sem citar nomes. Quando meu irmão for secretário, e agora tem irmão secretário também, é indicação do prefeito, do executivo. Autonomia dele. Mas prestações de serviço, não. Não concordo, e é a lei que diz isso, não é o vereador William Professor. E também população aninense. Gostaria aqui, nessa última oportunidade, terminando o meu tempo aqui, respeitosamente dizer a secretários, secretário de uma forma especial, que sabe quem eu estou falando, que não adianta ir em casa por casa falar deste vereador e falar dessa casa, desrespeitando. Vem aqui e mostra o seu serviço à população, que ela vai reconhecer o seu trabalho. Quando eu falo entrar dentro das casas, vou me retratar. Inúmeras casas, porque tem pouca entrada, não tem respeito da população. É desrespeitoso vir criticar essa casa, criticar os vereadores no trabalho. Ou o senhor acha que eu não vou ficar sabendo e essa casa não vai ficar sabendo? Ao contrário de ficar preocupando com o trabalho, vem aqui e mostra. Mostra o seu trabalho. Mostra o seu trabalho para a sociedade reconhecer, já que o senhor é pré-candidato. Não é dessa forma, criticando, falando mal das pessoas, que vai ter o reconhecimento da população. Nada mais do que é um invejoso. Mostre o seu trabalho, para de desrespeitar as pessoas. A política passa, o homem, o pai de família, não. Ou o senhor acha que este vereador não tem amigos que trabalham na administração, não tem eleitores que trabalham na administração, que traz o que está acontecendo? Opinião pode ser dada democraticamente. Posicionamentos aqui contrários ao meu são respeitados e vão ser respeitados toda vez. Inúmeras situações aqui, nós vereadores aqui, posicionamos um ao outro, temos embates, falamos mais alto, saímos da reunião aqui e cumprimentamos um ao outro, porque defendemos o que acreditamos. Falar do pai, do homem de família, eu não respeito. E essa casa aqui está aberta para vir qualquer secretário vir mostrar o seu trabalho. Vem e mostre. Fica em redes sociais mostrando que está fazendo o trabalho, que até agora não foi feito nada. Somente quem antecedeu. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Noraldino Durães.
Queria que parabenizar secretários que têm trabalhado muito, mas com relação às estradas, graças a Deus, esses dias choveu muito. E nesse período chuvoso, em qualquer lugar onde o município é grande e não tem como dar cobertura em todos os lugares, é misto que aconteça de algum outro ponto, outro ponto, tem essa dificuldade de assistência. E hoje mesmo eu fiquei muito lisonjeado com um produtor lá da igrejinha, Valdo, que falou, e você sempre relatou isso aqui trilha muito naquela região, que nunca Arinos teve estradas para a igrejinha tão bom quanto agora. Sempre quando o nobre vereador cobra, está ali dando assistência. E é claro que num período chuvoso, num ponto ou outro, isso aconteça. Então, mas eu creio que após, estamos fazendo um planejamento, após esse período aí de chuva que definir, porque me parece que ainda tem aí um período aí, em nome de Jesus aí, que ainda vai chover bastante, porque nós precisamos de muita chuva, mas é um período onde está se fazendo um planejamento para esses locais onde não está, está tendo essa dificuldade de acesso, possa ir o patrulhamento. Com relação à dengue, já foi ressaltado e falado aqui por alguns vereadores, alguns criticam, outros, mas esse problema é um problema nacional. Eu até agora não sou nenhum pesquisador, mas eu não estou compreendendo como que essa dengue ela tem multiplicado esse mosquito. Os próprios ciência, ela não se explica. Ela ainda não teve uma definição, Léo. Como que, de uma forma nacional, essa dengue vem multiplicando? E o sistema de saúde, ele não estava preparado para receber esse tipo de coisa. E eu até acho que o governo federal tem que avançar aí, de uma forma ou de outra, para tentar amenizar essa questão. E para terminar de completar, muitos, não estou generalizando, gente, muitos moradores não colaboram. A parte pública, a função pública, ela está sendo feita com excelência, né? E, assim, os trabalhos realizados de limpeza, né, Kleber? Assim, os trabalhos que a gente vê que os meninos têm suado a camisa. Mas eu tenho certeza que isso aí não tem outra explicação, não ser a colaboração dos moradores. Né? Lá em casa eu sempre vigio, eu sempre olho, né? eu até essa semana veio uma curiosidade, porque teve um morador que viu um foco em cima do telhado, na telha, armazenando água na telha, então ali os focos. Então a gente não pode talvez isentar totalmente o sistema público, mas também a gente também não deve incriminar totalmente, porque o trabalho tem feito e feito com excelência. E queria aqui parabenizar o padre Elcio, como mencionado aqui. Eu acho que a igreja, ela tem uma extrema, ela deveria, na minha opinião, gente, não estou falando, ela deve ter uma participação muito ativa na política. E isso vem um despertar muito, muito grande no meio das igrejas, tanto evangélica quanto católica, né? E todas as vezes que o prefeito vai lá na minha igreja, eu tenho o prazer de falar, pastor, dar oportunidade para o pastor, para o prefeito, trazer uma mensagem aqui, trazer, ver o que está acontecendo com o município. Então, alguns é a favor, outros contra, mas essa participação, vereadores, da igreja, no meio político, eu acho um crescimento, uma evolução muito grande, porque a igreja ela faz parte da sociedade. E eu acho interessante, por quê? Porque a igreja ela faz um trabalho social pouco visto no sistema público. Ela tira mendigos da rua, ela cuida, ela tira problemas emocionais, ela dá aconchego para aquele necessitado, aquela família que está precisando. E isso, quando eu falo de pastores e falo de padres. Então, essa participação da igreja, ela é muito especial, é muito importante. E eu acho que cada vez mais esses líderes têm que dar oportunidade para o representante público que representa a sua cidade. E queria aqui terminar minha palavra agradecendo um taquinho aqui pelo brilhante trabalho da Central das Associações, que tem feito um trabalho que não tem dimensão. Então, que Deus abençoe, Taquinho, seu trabalho. Eu tenho certeza que isso tem contribuído muito para a evolução de Arinos. Muito obrigado.
Hein, Noraldino, lembrando aqui também, né, que a gente vê o trabalho, né, de todo mundo.
Acho que cada um contribui com o que pode, da forma que pode. A gente vê ali, igual na Secretaria de Obra, quantas pessoas aí agora com esse aluguel, né, que o pessoal está cobrando aí mais caro, tudo. Todo mundo caçando jeito de construir seu cômodo, né? Ali, às vezes, vai ali, procura uma caçamba, duas, três, para ajudar ali de cascalho alguma coisa. Vai comprar uma caçamba, está R$200. Né? Às vezes, ali, atendido ali pela secretaria, com três caçambas. Pensa o tanto que a pessoa fica satisfeita, economizar R$600, já dá para comprar 15, 20 sacos de cimento. Né? Então, tudo tem seu lado bom. Às vezes, a pessoa ali, coitada, não tem condição, veio, arrumou uma vaga de emprego aqui, mas tem que buscar essa mudança em Brasília, em Belo Horizonte, em João Pinheiro. Aí vai ali, procura, dá o nome lá. Aí, daqui a pouco, a prefeitura, não é atendido todas as vezes, que a gente sabe que tudo é limitado na vida da gente. A vida da gente é limitada. Né? Se não, queria que o cartão da gente não tivesse limite de crédito, né? Mas a gente, tudo a gente é limitado. Aí você pensa a felicidade que a pessoa procura, um caminhãozinho sem condição nenhuma de buscar uma mudança lá em Brasília, daqui a pouco, né, liga, consegue o caminhão, vai lá e busca, deixa na porta, você vê a felicidade, o agradecimento, sabe, no olhar das pessoas. Né? Então, tudo tem seu lado bom, e as pessoas, do jeito que têm a insatisfação, têm a satisfação. A gente escuta muito elogio também, entendeu? Muito elogio mesmo.
Conceda a palavra, presidente.
Conceda a palavra, vereador Gilmar Vendedor.
Senhor presidente, nessa minha última oportunidade aqui, gostaria de pontuar algumas coisas que foram feitas no governo e que muitas vezes são esquecidas, como reativação do viveiro, museu, reforma das três escolas na zona rural, né, onde chovia mais dentro do que fora, títulos dos lotes, onde deu dignidade àquelas pessoas de ter seu próprio imóvel. Academias espalhadas em vários pontos do município. Maternidade, uma coisa muito importante para Arinos. Melhor atendimento no Cine. Melhor atendimento no hospital, onde as pessoas são tratadas com dignidade. Médico para atender em Sagarana, dentista para atender em Sagarana, coisa que nunca houve. Ambulância para atender em Sagarana, ambulância para atender aquelas pessoas lá do Morrinhos, onde era esquecido. O nosso Morrinhos, onde tudo começou, Dinei, era esquecido. Parece que não existia. E aí, muitas vezes, as pessoas falam, ah, será se Marcelo inventou a roda? Não. Mas apresentou a Arinos ao mundo. Quando trouxe aqui um presidente da República e um governador, que não é fácil, e várias lideranças, a Arinos ficou conhecido mundialmente. Isso aí a gente não pode esquecer. Trouxe vários benefícios para Arinos. Inclusive, essa casa teve um papel de suma importância. Aí eu falo em nome de todos os vereadores, onde nós abaixamos o imposto para essas empresas poderem vir. E muita gente ainda fala que a prefeitura, essa casa, não teve participação na vinda dessas empresas. Como não teve? Então a gente tem que salientar sobre isso. A gente tem que mostrar que nós fomos operantes nisso. Que nós fizemos um trabalho para trazer essas empresas para cá. E é nossa também a responsabilidade, nós, como fiscal público, reunir o pessoal dessas empresas para a gente saber. Não é só o executivo, não. Para a gente saber quem são essas pessoas que estão vivendo no nosso município. É um papel nosso também, presidente. Nós bater no peito e assumir que também é de responsabilidade nossa. Que é fácil a gente ficar jogando pedra no executivo. Que é ele que tem que olhar como o executivo vai fiscalizar. Agora nós não, nós temos o poder. Onde existe dinheiro público, essa casa tem poder sobre ele. E aí, eu falo mais uma coisa, presidente. Na questão citada aí sobre a questão do nepotismo, vou explicar um pouquinho o que é nepotismo. Nepotismo ocorre quando um agente público usa da sua posição de poder para nomear, contratar, favorecer um ou mais parentes.
Está aqui na lei, não sou eu que inventei a lei, lei federal. Então, a gente fala, e outra coisa, existe até o nepotismo moral. Existe. Então, quando a gente falar de um certo assunto, a gente tem que ter um cuidado, porque podemos estar vivendo aquilo que estamos pregando contra. Na questão da dengue, o Distrito Federal distribuiu apenas 700 vacinas e só pode vacinar crianças de 10 e 11 anos. Então, o município, ele está lutando contra isso, para ver o que, que faz. Mas nós não damos conta sozinhos. Por isso que convocamos a nossa sociedade, a nossa população, para participar do combate também, para ajudar a gente, assim como o vereador falou, que tinha foco até em cima do telhado, olha para você ver que absurdo. Nós vamos criando inteligência, mas os bichos também vão criando resistência a vários defensivos. A secretaria, através da equipe de epidemiologia, tem feito o possível e o impossível. Eu acompanho. Agora, nosso secretário, nossa secretaria é aberta para todos os vereadores, já falei aqui nessa casa. Podem procurar, se não quiser ir lá sozinho, pode me procurar, que eu também acompanho o vereador. Eu acho que é a função do vereador mesmo. Nós não temos nada para esconder. Então, por que que o vereador, mesmo ele não sendo de base, ele não pode entrar em nosso recinto? Pode sim, o município também é dele. Ele faz parte do município. Só para concluir, presidente, quanto à questão das aulas, também, vereador, acho desumano. É uma criança levantar 3 horas da manhã, só que sentamos com a secretária essa semana e tentamos fazer um relatório para a gente mandar para o governo federal, governo estadual, para mostrar para eles que a realidade do nosso município é muito diferente dos demais. É o 6º maior município do estado de Minas Gerais. E aí a gente tem que mostrar isso para o governador, que ele está vendo a realidade lá da capital. Ele está vendo a realidade da cidade grande, onde é tudo asfaltadinha, onde não existe uma estrada de chão. Isso ele tinha que ter visto quando ele veio aqui. Ele descobriu que Arinos, grande parte, é perímetro rural. E logo, logo, entrará aqui nessa casa o projeto de urbanização do Terra Parque. Aí sim, aquele pessoal vai ter qualidade de vida, Tevaldo. Vai ter energia, vai ter água de qualidade. Muito obrigado, presidente.
Palácio, presidente.
Conceda a palavra ao vereador Jean do Crispim Santana.
Seu presidente, finalizando minha fala aqui, eu quero anunciar mais uma conquista aqui para o nosso município, através desse vereador, com parceria ali com a deputada estadual Lude Falcão. Em breve estarei anunciando aqui mais umas ações aqui para o nosso município, onde estarei atendendo ali uma demanda da escola Major Sancler, uma emenda de 100 mil para melhoria ali da escola. E também estarei ali também atendendo junto à deputada ali, onde que ela reconhece o papel importante das APAES em Minas Gerais, 160 mil ali para a APAE. Né? Então, em breve, a gente vai estar anunciando essas ações aqui e também anunciar em breve aqui a visita da deputada aqui junto à comunidade aqui, à população, que ela quer ter um bate-papo com toda a população. Uma deputada que teve um voto aqui em Arinos e hoje ela já tem ações aqui, mais de 360 mil para a população arinense. Então isso aqui que é papel importante do político, não olhar a quantidade de voto, mas sim a deficiência e a necessidade que o município precisa. Então a Ludmila, em breve, ela vai estar aqui presente, aqui no município de Arinos. E também, seu presidente, quero aqui pontuar aqui, pedir às equipes e à Secretaria de Obra para rever a qualidade dos tapa-buraco, porque a população está vendo que está fazendo os tapa-buraco, mas com mal qualidade. Está varrendo
as ruas sujas, jogando aquela poeirinha para dentro do buraco, jogando o piche e jogando a massa asfalto em cima. Pode ter certeza que não vai durar 3 meses esse tapa-buraco. E aonde que eu falo? É dinheiro público jogado fora. Então, fica atento aí, acho que o secretário de obra tem que ir lá fiscalizar esse tapa-buraco, porque está fazendo mal feito. Está fazendo só nas avenidas, deixando as ruas paralelas sem fazer. E o problema agravante é que não está fazendo bem feito o trabalho. Eu queria até direcionar o questionamento aqui para o nosso secretário de governo, mas ele não está presente. A questões, qual a prioridade, os privilégios que secretário tem um do outro? Porque tem secretário que tem a obrigação de rodar com os carros adesivados com o slogan da prefeitura. E por que outros estão aí com o carro oficial rodando aí para todos os cantos do município, até para outras cidades, sem o slogan do município? Mas ele não está aqui presente, depois eu faço esse questionamento com ele. E também a questão do projeto de urbanização do Terra Parque. Eu quero dar os parabéns, sim, tem que fazer mesmo esse projeto, mas que ele venha completo, o projeto, não só para o Terra Parque, porque vai abranger... Ali nós temos que fazer a urbanização dos mangues. Ali nós temos que fazer a urbanização ali do trevo, da chapada ali, que tem que incluir. Inclusive tem o loteamento ali do secretário Netinho Ornella, que tem que entrar nesse projeto também. Então, a gente pede para os órgãos competentes ali da prefeitura mandar esse projeto certinho aqui, para a gente ter certeza que todos os vereadores vão aprovar.
Você não concede uma parte, vereador Gino?
Só finalizar aqui, eu te passo jazinho, vereador. É, a questão das endoscopias, a questão dos exames, a gente temos aqui, foi relato, mandou aqui para mim, paciente esperando na fila mais de 4 meses para fazer uma endoscopia. Peço, não é uma crítica, peço o secretário para estar sentando com seus funcionários ali, vendo a lista de espera, para não atrapalhar o andamento da saúde e atender, normalizar. A questão dos agentes de endemias, eu quero dar o parabéns, tem um funcionário aqui, vocês trabalham corretíssimo, não é culpa de vocês a questão da dengue. É uma questão que a gente sempre colocou aqui para discutir aonde está o problema, para a gente ver, solucionar. A questão do atendimento no hospital também, recebi aqui uma mensagem agora. Não é culpa da Beth, porque ela tem o maior carinho e a presteza de atender a população. Mas aqui, a demanda, o fluxo que aumentou no hospital, teve paciente que me relatou aqui que não pôde ficar internado no hospital ali por falta de lençóis no hospital. A gente tem que elogiar as ações, temos sim, mas temos que corrigir esses pequenos erros, né? Então, é isso aqui que é o questionamento, né? Então, é só para concluir, senhor presidente, quero agradecer a todos e estamos juntos aí nessa caminhada para trabalhar junto com o povo. Aí, meu tempo excedeu, senhor presidente, se você quiser conceder a palavra para o colega Noraldino, fica à vontade.
Esclarecimento, presidente, sobre essa questão da legalização da perímetro urbano, vai ser 2 etapas. O vereador da base aí sabe. É a primeira base, que é a Terra Parque, pegando ali uma parte ali de NEM, porque tem um custo de cartório, tem um custo que a prefeitura termina arcando. Então, a segunda etapa é que vai estender, vereador, só para esclarecer, a outra parte que a gente pretende ampliar. Era isso que eu ia falar. Obrigado.
Me concede a palavra, senhor presidente?
Conceda a palavra ao vereador Cleube Mexia.
Senhor presidente, continuando aqui a minha fala, os nossos debates, quando a gente cobra aqui um Arinos que foi prometida e que o povo nos cobra no dia a dia, as melhorias, tantas promessas que vai fazer e acontecer. E o povo acreditou. E, infelizmente, o povo hoje que nos fala que não era o esperado, que acreditou que ia acontecer muitas coisas. é diferente. E, infelizmente, a gente não viu tantas coisas assim. Mas antes de eu continuar a minha fala, que eu quero que parabenizar todas as pessoas que contribuíram, Bertinho, para a nossa cidade, onde fez 61 anos de emancipação política. Todos os políticos, todas as pessoas do setor privado, todas as pessoas diretamente e indiretamente que contribuiu, todos aqueles vereadores, prefeitos que já passaram aqui, que muitos acham que eles não contribuíram, que não fizeram nada ao decorrer do longo prazo, mas a gente sabe que todos tiveram sua contribuição. Então eu externo aqui esse abraço, essa contribuição para a nossa cidade, para a nossa querida Arinos estar onde hoje está. Todos os prefeitos que passaram de uma maneira em geral, que lutaram, que fizeram, tudo onde Arinos está hoje, daquele jeito que podia ser naquela época, e buscando recursos e tentando melhorar a vida da nossa cidade. Mas, infelizmente, tudo que passou para trás, acho que Arinos não existia. Acho que Arinos só existe nesse mandato. Que antigamente Arinos não funcionava, não tinha nada, não tinha hospital, não tinha médico. Então a gente não vivia, a gente acha que não existia Arinos, só existe Arinos nessa atual administração. Mas deixar aqui a questão da gente falar do nepotismo, é uma coisa simples, que o nepotismo ela é até o terceiro grau ali. Então a gente tem várias maneiras do entendimento do nepotismo, o Ministério Público tem de um. Mas ninguém aqui é de vidro, não. Porque eu acredito que todo mundo tem um parente, tem um irmão, tem um primo, tem um tio, tem uma linha de ondas que tem um amigo, um conhecido. Então, tudo tem. Esse governo aqui não é diferente de nenhum dos outros governos para ele ser o melhor governo que já apareceu aqui nos últimos anos, não. Então não adianta o governo querer achar que é melhor que todos que já passaram, que não é não. E o povo hoje realmente vê isso. E quando a gente fala aqui que abaixamos o ISSQN das empresas e tal, parabeniza a casa, só que eu queria aqui a gente realmente ver o que a casa faz, como a gente tem que vamos lá na secretaria fazer isso, fazer aquilo. Mas quando a gente entra com os requerimentos aqui na casa, para pedir, que é o direito do vereador, infelizmente eles é reprovado. Como que a gente fiscaliza um governo desse? Que dinheiro público, carnaval é dinheiro público, exposição é dinheiro público, tudo que envolve o setor público que faz, até uma festinha, é dinheiro público. Mas se a gente for lá pedir, eu falo porque eu já tive lá na Secretaria de Administração, um dia levei um ofício, e até hoje, nem para falar que sim ou que não, ou que não é. Então, não tem um governo que não é transparente. Que você vai ali no portal da transparência, não tem nada praticamente que você possa olhar o que entrou, o que não entrou, no que gastou o dinheiro. Você não tem esse acesso. Então, infelizmente, a gente fica com as mãos atadas para realmente saber o que acontece. Porque tem a regularização fundiária aqui na nossa cidade. Tem, ótimo, parabéns. Mas as pessoas não podem esquecer que ela tem que desembolsar R$ 1.300 para que receba seus lotes. Ali a escritura das casas tem que desembolsar. Ela não é de graça, não. E aí demora. Tem gente que já tem 6 meses, tem 1 ano. Não é assim que vai lá, faz o protocolo e recebe, não. Felizmente não é desse jeito que está funcionando. A gente tem que olhar realmente as coisas. Porque acontecem coisas aqui que a gente fica assim, será que é esse governo mesmo que tanto está falando aí? E por último aqui, novamente, quero aqui, só para concluir, senhor presidente, cobrar o reajuste dos servidores do nosso município. Que possa urgentemente mandar o projeto aqui para essa casa. Quero aqui parabenizar a mesa diretora, em nome aí do vereador presidente Dão Santana, William Professor, Valdo Tora e Jeandro Crispim Santana, por ter assinado aí o projeto, que os projetos aqui da Câmara já estão nas comissões dos reajustes servidores da Casa, que é um direito, é uma prerrogativa nossa. Então, os vereadores aqui à mesa já entrou com o projeto e tem certeza que essa casa aqui vai estar aí aprovando o quanto antes aqui o reajuste dos servidores. Então, aguardamos aqui ansiosos também o dos nossos servidores do município. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, me concede a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Valdo Tora.
Senhor presidente, eu estou aqui recebendo também mensagens de vários lugares do município pedindo em relação de estrada. Mas dizer que nesse governo, na questão das estradas, tem melhorado bastante. Claro que tem que resolver muita coisa ainda, mas tem melhorado. Aqui, em relação à igrejinha, essa estrada aí está sempre arrumando, né? As pessoas estão satisfeitas, os produtores rurais, em relação a essa estrada. Em relação a outras estradas do nosso município também, as pessoas estão sempre elogiando o trabalho desse governo. E dizer ali na região de Chapadinha, cumprimentar a Dona Maria, a presidente ali da Chapadinha, cumprimentar todos os moradores ali daquela região e dizer que passei a demanda ali de um cascalhamento que tem num corredor ali que a Dona Maria pediu. E também cumprimentar a Dona Maria do Borá e dizer que logo breve vai estar resolvendo a situação ali daquela região. Cumprimentar também a todos ali da rancharia, cumprimentar a Dona Alice, presidente do Conselho Comunitário do Distrito de Vila Bom Jesus, Dona Alice que vem aí também trazendo as demandas e dizer que a gente está correndo atrás de todas. Mas esse governo, senhor presidente, melhorou e muito em vários setores. Em relação às estradas, melhorou bastante. Em relação à saúde, que é uma bandeira que eu defendo muito, a gente percebe aí em relação à dengue. Essa dengue está parecendo até que não é dengue, parece que é uma praga, porque eu nunca vi trem desse. Tem gente na roça aí que nunca pegou dengue, está lá com dengue, todo mundo na casa. Então, é realmente difícil de dizer que é dengue. Mas quero parabenizar aí a todos os servidores da saúde ali, da dengue aí que faz o trabalho, esse Clebinho com todos aqui, a gente sabe do trabalho em defesa dessa praga que é a dengue. A gente vê o trabalho da saúde e eu parabenizo a todos os trabalhadores ali dessa área da SUCAM, ali da Vigilância Sanitária, que tem realmente feito um trabalho grande em nosso município, mas que realmente muito difícil de ser combatido, que é essa dengue. Quero dizer, senhor presidente, que ali no hospital, nessa gestão, antes, não funcionava. Ali nós não tinha assistente social dentro do hospital, nós não tinha nutricionista. A alimentação ali no nosso hospital começava, durava um mês, dois, já cortava. Não tinha alimentação para paciente e muito menos para os servidores. Então é uma coisa que foi um avanço aí, essa administração vem mantendo isso aí. Aumentou praticamente em mais de 100% o atendimento ali no nosso hospital e mesmo assim vem conseguindo atender bem a nossa população. Em relação aos atendimentos de urgência e emergência ali, que praticamente dobrou, tem dois médicos atendendo, tem ali também no posto do centro um médico atendendo até as 22 horas. Então, a gente vê que deu uma melhorada. Muitas coisas que existiu o nome e que hoje está funcionando, como a SAMU, né, que era só o nome de SAMU, mas não funcionava, hoje está funcionando. O CAPS, que eu cobrei várias e várias vezes aqui nessa casa, o funcionamento do CAPS, e hoje está funcionando, atendendo aí realmente as pessoas que precisam daquela área ali que é do CAPS. Então, ali no PSF de Igrejinha, tem um motorista ali, conversei com o prefeito, que para melhorar, ali com o motorista só não dá conta realmente de atender toda aquela região, para que o motorista coloque mais um motorista ali, para que seja plantonista para atender toda a nossa região. O prefeito está estudando a possibilidade do melhoramento ali na área do atendimento com motorista e também a central das associações que está funcionando hoje. Então tem muita coisa que às vezes tinha o nome que hoje está funcionando. A gente tem que ir frisando essas coisas que é as melhorias para o nosso município. É claro que precisa melhorar e muito as obras. Precisa acontecer, mas qualquer hora que acontecer é bem-vinda para o nosso povo, né? Como asfalto, como tantas outras coisas. Ali no distrito de Vila Bom Jesus nós estamos ansiosos esperando aquele asfalto ali. Eu consegui com o deputado, com o senador Cleitinho, 150 mil, para a gente dar uma melhorada ali na chegada daquele distrito. Então, estamos trabalhando, buscando as melhorias para o nosso povo, pedindo a união de todos, de todas as pessoas que trabalham nessa gestão, que todos também precisam continuar esse trabalho e trabalhando dioturnamente é que a gente vai conseguir melhorar o nosso município com a união de todos, buscando sempre defender as pessoas que mais precisam. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela liderança do governo, presidente. Presidente, nessa minha nova oportunidade aqui como líder do governo, eu gostaria de apresentar uma proposta ao vereador que me antecedeu, que fala na questão de linhas de ônibus, dessas coisas. Eu queria, presidente, e quero que deixe gravado, secretário, a minha fala. Eu quero que deixe gravado e bem registrado. Eu queria que se o vereador me apontasse um emprego de um parente meu ou uma linha de ônibus, ou de meu nome ou em terceiros, que eu tivesse no governo, eu abandono meu cargo de vereador. Eu faço esse desafio porque jamais vou deixar que desrespeite a minha honra, não só nessa casa, como em qualquer lugar do município. E também, senhor presidente, falar que está cobrando, sim, a empresa que presta o serviço, ela tem que receber pelo serviço. Só que as taxas de cartório e as taxas da prefeitura, nenhuma está sendo cobrada dos lotes da regularização fundiária. É isso que a gente tem que deixar bem claro para quem está nos ouvindo. Meu sogro, quando foi fazer a regularização do lote dele, gastou 15 mil reais. E hoje está cobrando 1.290 e alguma coisa, dividido em 6 vezes, tanto no cartão como no boleto. Então, a gente tem que falar dos avanços, tem que falar de coisas boas aqui nessa casa. Não é ficar falando que, foi feito, mas está cobrando, tá. A empresa não vai fazer nada de graça. E a gente tem que ser claro com as coisas aqui. E claro, assim como é esse governo. E o para trás, a gente sabe que todos que passaram na história do nosso município foram importantes de alguma forma. Fez alguma coisa para ajudar alguém. Nunca falamos aqui nessa casa que nenhum vereador não foi importante, que nenhum prefeito não foi importante. O governo ele tem esse respeito, tanto que quando há qualquer evento, ele convida a casa, os vereadores. E aí, a gente tem a oportunidade de falar aqui, né, Taquinho? A DESA desativada, é a central das associações que nunca tinha existido. É o SAMU, como foi bem frisado pelo vereador Valtora, que tinha que ter uma contrapartida no governo e eles não conseguiam fazer isso. E esse governo fez. O CAPS, que deixaram perder os 30 mil reais lá, esse governo reativou. Então, são várias ações que foram deixadas de ser feitas. Aí falar, presidente, que investir na saúde e na educação não é obra. Para mim é a maior obra de qualidade. Quando se investe na educação, quando se investe na saúde. A saúde de Arinda é considerada uma das melhores, não só do Noroeste, mas do estado de Minas. Então, é muito fácil chegar e jogar pedra. E muitas coisas que a gente via cobrando, muitos ataques que faz pessoalmente do governo, tanto aqui como em grupos, você não via no passado. Não estou falando mal do passado. É claro que as coisas estão aí para a gente resolver. Assim como estamos tentando resolver o problema da educação, assim como melhoramos a saúde. E realmente,
Marcílio apresentou Arinos para o mundo. E não sou eu que estou falando. Arinos nunca tinha passado na Rede Globo Nacional. E passou. Em todas as redes de televisão falando o nome de Arinos. E aí, tem vereador que, infelizmente, eu acho que não tem o que falar. E fica falando bobeira aqui nessa casa. E não respeita a fala da gente. Assim como a gente respeita eles. Então, a gente tem que falar a verdade aqui nessa casa. A gente não pode ficar escondido atrás de algumas coisas, não. Pergunta para aquela pessoa que precisava de um exame. A dificuldade que era para conseguir. E hoje a facilidade que tem. Endoscopia, mapa, Holt, TC. São vários e vários exames que hoje é dado por esse governo. E eu sei que as pessoas pagam, porque elas pagam nos seus impostos. E por que que não dava? Se é um direito da população. Então, eu só vejo cobrar direito de um lado, por que não cobra do outro lado? Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, eu queria usar a palavra como líder da oposição, que a oposição também ela foi mencionada, não para me atacar o vereador, que eu não preciso disso, mas para mim defender a oposição. Senhor presidente, eu aqui só para esclarecer, na minha fala aqui eu não mencionei nome de nenhum vereador a respeito de linha, de ônibus, de cargo, de prefeitura, nada. Eu apenas falei que todos têm. Eu não mencionei nome de A, de B ou de C, eu não citei o nome de ninguém. Então, quem tem a consciência tem que parar e pensar para ver realmente o que a gente fala. E aqui a gente tem o livre arbítrio de falar, de cobrar, de cobrar as coisas, porque é o papel do vereador. E a gente aponta aqui as coisas com o pedido da sala. Acredito que vereador nenhum aqui vê eu no grupo cobrando alguma coisa, falando alguma coisa, ou mencionando o nome de vereador de A ou B. Eu faço o meu papel de cobrar da administração, como eu falei aqui na minha fala, não falei de vereadores que não respeitam os passados, falei sim da administração que não respeita as pessoas que passou no governo. Infelizmente é desse jeito, mas vida que segue. Muito obrigado, senhor presidente.
Conceda a palavra ao secretário para que faça a chamada final.
Bertinho Vargas.
Presente.
Cleber Michia.
Presente.
Dão Santana.
Presente.
Donizete Caldeira.
Presente.
Gilmar Vendedor.
Presente.
Geando Crispim Santana.
Presente.
Noraldino Durães.
Presente.
Valdo Tora. Presente. William Professor.
Presente.
Declaro encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos.